Pronto,
tira o cu do meu dedo.
Opa!
Olha só isso.
Tira o cu do meu dedo.
Que loucura.
Não,
cara.
Não vou.
Ai, caralho. Chegamos?
Uhum.
É isso aí.
Você está ouvindo Gosmo Podcast.
Está começando mais um Godmode, feliz dia das mães. Eu sei que isso vai envelhecer mal pra caralho, porque a versão MP3 vai sair no meio da semana e foda-se.
Ah, que saudade.
Isso não sai daqui a duas semanas, porque já tá especial, maluco. Tá brincadeira.
Não, eu demoro apenas uma semana, às vezes. Às vezes eu consigo fazer mais rápido.
Pra quem tá jogando, ninguém tá ouvindo o áudio, a gente tá gravando em 2021.
Isso. É, o legal é que o Anchor bota assim: qual é o número de sequência desse episódio? E aí, às vezes, demora tanto que eu esqueço qual é, aí eu só boto um número alto. Que aí
vai ficar na frente. Filho da puta, cara.
Então, tipo assim: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 14, 25, 100, 150, 2000.
Não sabemos, cara.
Só pra ele ficar na frente, entendeu?
Quantos dedos tem na mão? Passou dos dedos,
eu não sei. Olha, eu sei que
eu também. Eu não sei. Inclusive, eu só sei ler as figuras.
Só ler figura.
Tecnicamente, a gente já tem muito mais de 500 episódios, mas não. Na contagem que eu tô botando, a gente tá quase lá. Entendeu?
Esse é 498.
Cara, episódio 500 se chama Episódio 500. Episódio
500. Episódio.
Segundo o padrão maluco do Paulo, esse aqui é o episódio 499.
Ah, claro.
Caralho!
Eu acho que a gente cancelou aquelas contagens malucas e começou a contar a partir do 150, né? Que a gente fez aquele episódio especial.
Parou de contar.
Agora eu gosto de um monte de 150. Aí foi.
Eu gosto muito de saber que a gente tá naquele momento Mortal Kombat que a galera diz assim: foda-se, vamos fazer um reboot.
Mas vai tendo, vai ter.
Os 12 vai ser o reboot.
A gente numera, né? O cara fala assim: porra, eu devia ter ouvido os outros 490. Não, tu não tem que ouvir nada.
Não tem que ouvir nada. Você não tem que ouvir nada. Então, olha só, vamos já combinar semana que vem. Reboot.
A gente apaga todos eles.
A gente já começa, apaga tudo.
A gente já não tem os 400 pra trás.
Vou botar uma bomba atômica na capa. Acabou.
God Mode One.
A gente pode começar pelo God Mode Super Nintendo, cara. Isso. A gente faz de novo.
É muito bom que os ouvintes, às vezes, assim: Thiago, tem como me passar o God Mode tal, 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 o número tal, me manda o link, aí eu só pergunto, por quê?
É.
Pra que você quer isso? Por que você acha que eu vou cair nessa? É o que você tem que responder. É,
enfim, vai lá, Paulo.
Hoje é um episódio que quase não teve, porque é dia das mães, mas sabe como é que é? Quando eu digo que é capaz da semana que vem não ter,
ninguém liga as pessoas, mães aqui.
As pessoas
não,
isso?
Minha mãe tá viajando, então não tem muito o que fazer.
Bando de filhas das putas. Me arrancaram o pezinho de caralho que estava nessa. Vai, Paulo.
Vocês pelo menos tiveram a maior parte do dia pra estar com suas mães. Eu estou no Canadá, sim, então não tem muita escolha.
Eu estou com a minha mãe.
Eu acho que a minha tá mais longe que o teu, porque a minha tá em Portugal. Até o outro lado do Atlântico, né? Nem o mesmo continente, irmão.
Porra. É verdade.
Bom, então, rapidinho. Apresenta o Pedro.
É, cara, tô com uma história que é curtinha, não tem nada demais, super boba, mas eu sei que vocês, cara, quando eu começar a contar, vocês vão ovular.
Já estou ovulando nesse momento. Bom, prêmio é o Rafael.
Caraca, a Nintendo tá Apple mesmo, né, cara? Tá foda. Comprei esse joguinho, tá salgado, hein?
Porra, maluco. Inclusive, eu tava até pensando nisso, Rafael. O Zelda não me apetece tanto. Eu pensei, porra, já que eu tô com esse fogo no rabo de gastar dinheiro com a Nintendo, eu não vou comprar o Zelda, acho que eu vou comprar o Metroid, porque eu quero jogar ele de novo. Disseram que ele tá foda.
Tá, também. Olha aí. E mais barato.
E bem mais barato. Bem mais...
Eu ia chutar que estaria mais barato, que ia ficar puto se tivesse o mesmo preço de um lançamento assim.
É, ia ser foda.
Enfim. Bom, mantendo esse vivo, tá o Thiago.
Inventando vivo por enquanto, porque agora, nesse exato momento, estamos com 3,3% da capacidade mínima do nosso servidor. O que quer dizer que ele pode cair a qualquer momento.
Ah, caralho, por que, meu Deus do céu?
É porque eu tô mandando mensagem pra Adriana, porque assim, a família dela tá aqui. Eu acho muito capaz de eles estarem vendo streamings em toda a casa.
Nossa, o tio vendo pornografia no banheiro.
Aí eu tô... Tio do Paulo tá aí?
Se tivesse, ele já tava no meu quarto, né?
Caralho, maluco.
Deve estar bom, aqui. O visto que não está entre nós, que está um dia ensolarado em Vancouver, ele deve estar passeando. É, está 26 graus lá de fora, mas dentro da minha casa está 31, porque foda-se, é a vida. Daí, é o Paulo Antunes e vambora nessa porra.
É. Tiago Pereira, nós temos algum disclaimer?
Temos, porque... Tá falando com o Paulo ainda pouco. O que está sustentando os alicerces muito frágeis do God Mode é...
Quase inexistente. Quase inexistente.
É o nosso associado da Amazon aqui, o nosso link de associados.
Puta que me pariu.
A benevolência consumista do nosso link.
Foi só voltar o comunismo ao Brasil que o pessoal teve mais poder monetário.
Caralho, eu só quero que solte a porra da Internacional agora. Para...
Para comunistas capitalistas que somos, a gente está sendo muito tendo muito sucesso, porque nessa semana a gente teve várias pessoas que compraram com o nosso link, inclusive a Adriana, que está ludibriando a segurança da Amazon e comprando pela conta dela.
What?
Então a gente tem desconto de duas vezes. Olha que maravilha. Então,
olha só.
E nessa semana alguém comprou 42 toalhas umedecidas. Alguém aí está viajando muito para limpar o seu rabo on the go. Ou então,
sim, usando
elas simplesmente para higiene.
Tem uma galera que usa toalha umedecida para literalmente tudo, né, cara?
Sim.
Limpar fogão até limpar o...
Tem alguém morando no carro aí? Pode falar, tá?
É o nosso amigo bombado, né?
Vai ver que ele descobriu alguma forma, né? Algum life hack.
São duas coisas que me fazem desistir do meu sonho de virar um nômade digital, de morar numa van e viajar o país inteiro.
É que você não vai encontrar papel toalha.
É banho e cagar. É banho e cagar.
Mas tu pode ter um banheiro no...
Vamos lá. Você tem esses motorhomes, tem chuveiro, em primeiro lugar. Você pode cagar literalmente qualquer lugar. Eu sou a prova viva disso. Infelizmente.
Enfim, então vamos cagar numa floresta e causar incêndio.
Cara, imagina um urso chegando, Paulo, com aquele rabão de Goku saindo.
Cocaine Bear olhando meu cu piscando.
Cara, eu queria muito ver esse filme, cara. Aliás, você foi ver o Renfield, o Thiago?
Não,
eu
vi nada.
Pô, será que a gente não consegue ver essa semana, não? Eu tava precisando passar aí pra pegar meu carregador de celular, cara.
Cara, terça-feira a gente tá marcando cinema na Tijuca. Se vocês quiserem.
Porra, na Tijuca? Que na Tijuca?
Porque a maioria das pessoas que vai vir é na Tijuca. Mas aí, dependendo, a gente pode remarcar aí um horário, um local, alguma coisa.
A Vivian vai na Tijuca também?
Não falei com a Vivian, porque a gente tava pensando... Ah, não, se bem que a gente ia ver Guardiões. Você já viu Guardiões, né?
Eu já vi Guardiões, já vi. Ah, você não tá falando... Eu achei que você tava indo ver o Cocaine Bear. Não, sacanagem, o Renfield.
Não. A gente tem que ver o filme do Drácula lá do...
É o Renfield, caralho.
Cara.
É.
Porra. Porque o nome do filme é do ajudante do Drácula,
Ah, tá. É. Não, esse a gente vai tentar ver no final de semana, que a gente tem que ver com a galera do grupinho de porco. Enfim, continuando aqui.
Manda ver.
Alguém comprou deixa eu ver aqui, que já foi Tramontina. Espremedor, eu já falei espremedor de frutas? Não, espremedor de frutas Citrus Turbo Premium 110 volts. Preto, 30 watts, é isso aí. Alguém comprou forno elétrico, já foi. Capa de tecido para Kindle. Alguém aí está lendo. Na verdade, já está lendo há muito tempo, só estou botando uma capinha agora. Alguém comprou um difusor de ar simples para secador de cabelo. É aquela ponta que você bota no secador de cabelo.
Secadeiro.
Secadeira de cabelo. É, que difusa o álcool, sei lá, que nem uma bomba do C4 de CSGO, sei lá. Alguma merda assim. Alguém comprou Pantol, dermacreme hidratante para o rosto.
Olha, muito pessoa bom. Tá precisando, deve estar com espinhas.
Alguém comprou um adaptador Bluetooth para PC dongle USB 5.0 compatível
dongle com uma changing.
Porrada de coisa.
Dongle changing, aí tem dongle. Ah, não, Billy Paul.
Alguém comprou Protect Plus, Plenitude, roupa íntima descartável, leve mais por menos. Deve ser o Hélio.
A pessoa que tá comprando os lencinhos aí, pra tomar banho, joga fora.
Nossa, esse título é tão grande, parece que é aquelas coisas de dildo sendo vendido na AliExpress.
Que isso? Gigante,
assim. Sim, tem que pegar todas as tags, né, e botar tudo junto.
O plug anal sintético, 30 centímetros, caralho, a quase que é Plus. É uma merda assim.
Cara, eu fui recentemente a um motel e tinha um cardápio de sex shop. E aí eu e a Felizarda.
Felizarda é um bom, ótimo nome. A vítima, a vítima.
Dando uma olhada nos nomes. Cara, tinha um que chamava Rambo Sensation. Eu fiquei, cara...
Alguém botou uma metralhadora no seu rabo, é isso?
Uma coisa que eu não quero pensar quando eu tô num motel é num...
No Rambo.
Num combatente da guerra do Vietnã traumatizado, sacou? Que porra! Que merda é essa? Mas vamos lá, continua.
Tá bom. Eu pego no desconcentrei aqui. Pronto. Próxima coisa, depois das fraldas aqui. Teclado gamer Tom Clancy Warrior RGB macro. Porra! Esse aqui deve ser porradão mesmo. Tá,
Tom Clancy é foda, hein? Fez livro, fez teclado.
Fez teclado.
Puta que
fez pariu. Jogo da Ubisoft.
É um. Verdade. Tom Clancy
trabalho, né?
Não tinha um jogo de terror. Pode valente. O jogo de terror era do Clive Barkley. Barkley, sei lá como é que fala.
Caralho, Clive Barkley. Imaginei ele voando numa cesta. Marcando aquele dunk.
Do terceiro.
A Ubisoft comprou o nome do Tom Clancy e enfia ele em tudo quanto é jogo e foda-se.
Sem teclado, Tom Clancy, porra. Enfim, alguém comprou um chuveiro elétrico Loren Shower, acho que eu já falei, continuando. Alguém comprou um kit de microfone de estúdio BM800, alguém é o cara que vai fazer podcast, a gente já falou desse cara também.
Alguém vai concorrer com a gente, porque vai ser muito mais bem sucedido, que vai levar essa merda muito mais a sério.
Vai ter mais ouvintes em 3 semanas.
Em 3 semanas. Mas menos.
É só fazer direito e evitar os mesmos erros que a gente fez.
O Godmode é um exemplo do que não fazer.
Exatamente.
É só não seguir os nossos passos.
Isso.
Apenas agradeço a gente ao vivo, por favor, isso. Pra dar mais
um. Não fiz nada que o Godmode fez e estou bem.
Ótimo.
Alguém comprou um sérum facial bioativo anti-acne, anti-oleosidade Maxim Love.
Com certeza foi a mesma pessoa que comprou o Bepantol Baby.
Não, peraí. Bepantol Baby Maxim Love?
Não é pra acne?
Não, tá. Max, de Maximum Love, de amor.
Uau. Então deve ser um gel pra passar no ânus, alguma coisa assim.
Pode ser. Que isso? Porra. Por que você associa...
Mas porque anti-acne no ânus é estranho.
Peraí, você não falou nada de acne? Eu tô viajando tanto.
Tá escrito aqui, ó. Serum facial bioativo anti-acne, anti-oleosidade Maximus Love. Deve ser sua marca,
um creme, né, íntimo.
Vamos continuar.
Caralho,
aqui,
tá bom,
né?
Eu não quero saber, cara. Foda-se.
O próximo. O legal é que o tem vários nomes, outros até assim. Glade Citrus. É isso aí. Que negócio
O outro é o quê?
É outro nome muito pequenininho. Glade Citrus. Acabou. 269 ml. É um.
É isso pra quem spray. Vai cagar e faz o.
Isso, exatamente. Quem é?
Tipo o fricô.
A pessoa tá cuidando de não ter espinho no rabo, ainda fica com um cheirinho de limão. Isso,
perfeito. Delícia, né, cara?
Delícia.
Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que misturar um cheirinho de limão cítrico com cocô deve ser horrível o cheiro. Não deve ficar bom.
Deve ser um cheiro... realmente, Paulo. Deve ser bom, né?
Já fica aquele cheiro de culpa. Agora fica um cheiro cítrico de culpa, né?
Cheiro de culpa. Certo.
Continuando, alguém comprou um liquidificador Oster, né? Oster é outra coisa. Oster é de 3,2 litros. Esse é vermelho. Se fosse Blue Oyster, seria ótimo.
Puta que pariu.
Liquidificador de 3,2 litros, 110 volts, branco e vermelho. Ótimo.
Ok. Próximo. Ok.
Alguém comprou um kit de salva-registro. Sabe o que deve ser? Eu já sei o que é isso aqui. O cara que tava tentando consertar a torneira da semana passada com uma carrapeta descobriu que o problema não era a carrapeta e comprou agora o reparo pra salva-registro de pressão. Então, o cara errou e agora.
Caralho, a gente tá acompanhando, tipo.
A saga, né?
Do atrasado, né?
Semana que vem tá assim: torneira para banheiro.
Torneira nova.
Desistiu, foda-se.
Aí mais uma semana o cara tá mudando de apartamento, né? Ele vai estar recebendo pela OLX, sei lá.
Continuando. Alguém aqui mandou bem. Alguém comprou uma Smart TV Neo QLED de 55 4K Ultra HD Samsung 55Q N85.
Caralho, com Alexa. Esse cara garantiu o leitinho das crianças no Godmode por um mês, pelo menos.
Com certeza.
Mais avançado que
minha. É a versão equivalente à da LG, só que da Samsung.
A minha só devia ser avançada, sei lá, no começo do ano passado. E é isso.
Ah, mas todo ano tem TV nova, isso é
mesmo. As coisas são assim mesmo.
A parada vai ser feliz com a TV que você tem.
Cara, exato, mano.
Porra, eu cara, tava... não tem como os meus olhos enxergarem algo com mais resolução do que eles já enxergam.
Cara, eu estava jogando Mega Drive numa
Eu nem enxergar consigo mais, cara. Eu tô precisando resolver meus olhos. Aliás, caralho, tem muito a ver com isso. É até um pedaço que vale a pena ser contado também, embora não seja tão divertido. Mas foda-se. Mas vamos lá, vai, continua, Thiago. Fala, o que você ia falar?
Falta pouco. Não, eu falei que vocês estão falando de TV de alta definição e LED os caralho. Eu tava jogando Mega Drive de uma Sempre Toshiba de tubo essa semana.
Lindo! Então, lindo.
Mas aí pra jogar Mega Drive tem que ser uma coisa de tubo mesmo.
Tem, cara, eu fico muito impressionado com o Thiago. Ele tem um setup pra jogar Mega Drive, cara.
É assim, só o Mega Drive pra TV, porra.
Porra, mas é, cara, quem tem um setup pra jogar Mega Drive e Master System, cara?
Eu quero fazer isso junto. Também. Eu quero fazer um altar, na verdade, que dado em memórias de infância, eu teria um altar pro Mega Drive.
Eu fiz um upgrade e isso eu não mostrei pra vocês. Que assim, ali eu comprei uma paradinha que são três entradas e uma saída. Então tem o Mega Drive, tem o Master System e tem o Nintendo 64. Aí você consegue trocar a chavezinha e aí mexer na mesma televisão. Só que eu fui na casa dos meus pais e achei um Atari antigo que tava lá. E eu pensei assim, porra...
Caralho, tava onde? Tava no chuveiro, assim,
ele tava numa caixa lá, com um controle só, sem fonte, sem cabo, sem nada. Eu falei assim, pô, ele parece estar inteiro, porque ele não tava enferrujado nem nada, os contatos ainda estavam ok. Eu falei assim, vou ver qual é. Entrei na internet, olhei aqui no Mercado Livre, tá assim, fonte mais cabo Atari, R$20. Eu falei assim, vale tentar, né? Vale tentar. Beleza, comprei, chegou. O Master System, eu tive que abrir, tirar ferrugem, ver o que tinha solto e tal. O Mega Drive, ele tava mais ou menos ok, eu só limpei onde tinha o contato. O 64, eles teve que abrir e trocar peça. O Atari, eu só liguei e ele está funcionando. Mas
o Atari virou aquele meme daquele maluco de barba com a queixo quadrado assim.
Eu não fiz nada, nada, zero. Você tá com aquele mau contato normal que quando você liga ali atrás no RF ali...
Na verdade
é o Atari, só que é o clone da Gemini. É aquele... Ele é menorzinho, deve ser metade do tamanho do Atari. Eu não fiz nada, eu só liguei. Ele tá funcionando, enfim.
É uma coisa velha que dura aí.
É isso aí.
Duvido que o PS5 vai durar...
Porra nenhuma. Uns 10 anos, vai estar funcionando. Cara, eu vi esse videogame, foi lançado em 88 no Brasil. E eu devo ter comprado ele em 90, sei lá.
Peraí, qual que foi lançado em 88?
Esse clone do Atari, ele foi lançado em 88 no Brasil. 87, uma parada assim.
Quando foi lançado o Master System?
A gente pode ver agora,
ó. Foi virada da década, mais ou menos, assim.
Eu acho que o Master System foi em 88, cara. 88, 89.
89. Ele... ele ainda era uma coisa recente de um ou dois anos, quando saiu aquele...
Eu lembro do primeiro jogo que eu vi.
Então, peraí, olha só, deixa eu corrigir aqui, acabei de ver. Não, o Master System foi em 88.
Ah, bom.
E o Atari foi em 82. Eu devia ter comprado, meu pai, né, comprou esse Atari, deve ter sido em 86, 87, porque eu não tive o Master System no lançamento, ele foi, tipo, anos depois, né? Uhum. Então eu chuto que... Eu lembro que eu jogava Atari quando eu não morava no Bosque ainda, eu fui pro Bosque em 89, 90, tipo isso, entendeu?
Eu quero perguntar, o primeiro contato com vocês, quer dizer, contato não, a primeira vez que vocês viram o Master System foi na Tieta?
Foi. Ótimo. Foi na Tieta. A primeira vez que eu vi o Master System foi na Tieta, e eu pensei, cara, que parada mágica, eu quero esta merda. Assim, eu desejei o Master System como poucas vezes na minha vida eu desejei um objeto. E aí...
Na época a gente desejava mais o Master System do que desejava nossa felicidade pra todos sempre.
Cara, eu me lembro da sensação, sabe qual é? Eu fui na casa do meu primo, aí ele juntou uns amiguinhos dele lá, assim, e ele falou, olha o que eu tenho. E aí, debaixo da televisão dele tinha um pano. Sabe quando o mágico tem uma parada que tá coberta por um pano, ele tirou o pano assim, e aí tinha um Master System, eu lembro daquele das crianças, sabe, vendo a parada, e eu lembro que a gente jogou dois jogos, um jogo idiota que você tinha que atirar uns mísseis, você usava a Zapper pra atirar uns mísseis, era como se você fosse, sei lá, cara.
Missile Commander, só que com a arma em
cima. É como se você fosse, tivesse que resolver o fim do mundo e destruir as bombas nucleares que estavam caindo, só que você é o Schwarzenegger 38.
Eu tenho esse jogo original do Atari, que é o Missile Commander.
Mas do Master System chamava
não, Zapper, não, do Zapper era do Missile Commander.
Sim, do Master System deve ser outro nome, sei lá.
Eu não lembro qual era o nome, não.
Mas eu tô falando, a arma do Master System não era Zephyr, a Zephyr era do...
Não era Zephyr, não lembro o nome.
Light Phaser.
Exatamente. E o cara assaltou uma casa uma vez com essa merda,
isso, lembra? Que é igual a arma do Zillion.
Então, é igual a arma do desenho animado do Zillion.
Sim, sim.
Mas quando você... E era realmente igual a pistola do desenho animado do Zillion. Só que quando você via a pistola do Zillion, de brinquedo, que era da Tectoy, meu irmão, aquilo era um canhão, maluco. Aquilo ali não era... Porra, era uma... muito mais complexa em termos de design, muito maior do que a Zap, a Light Phaser do Master System.
O pobre aqui teve a Zillion de miniatura pra atirar barbante de
eu tinha essa, mas eu gostava dessa, porque eu lembro que, assim, eu não tinha tamanho, né? eu era tão pequeno, então a Zillion tão criancinha, que a Zillion, ela era muito cavala, sabe qual é? Tipo, eu não conseguia mirar direito com ela. E a Zillion de jogar elástico, ela era num tamanho menorzinho, era uma criancinha mesmo. Mas o que eu mais gostava dessa Zillion, eu não sei se você lembra, Paulo, a de jogar elástico, é que ela vinha com tipo Forte Apache, sabe qual é?
Sim.
E vinham com todos os inimigos, cara. Aqueles monstros, tinha tipo aquela máscara branca de Kabuki. Eu esqueci o nome da raça alienígena que são os invasores do Zillion, não lembro. Mas vinha esses bonequinhos azuis, de plástico azul. E eu adorava o design deles, achava eles fodas.
Eu gostava do contato da Zillion de adulto, né? A Zillion normal, quando atinge a pessoa, era tipo o negócio do Ciclope que você botava. Um suspensório de Ciclope que você
sim,
botava.
Sim, era irado. Eu jogava, assim, não tinha muita graça, porque, cara, era um brinquedo extremamente caro, né? Mas eu me lembro que, assim, não tinha como duas crianças no mesmo condomínio terem essa merda. E a graça é você tá com o seu placar no peito e a outra criança com o dela e ver quem faz tipo um stand-off daqueles de filme de Velho Oeste, sabe?
Vamos se matar aqui, mas é de brincadeira.
É. Exato.
É, a coisa
era impossível. Aí o que a gente fazia era pendurar esse treco e dar tiro, como se fosse um tiro ao alvo.
Porque a coisa que a gente... A alternativa que a gente tinha é ir pro Barra Shopping e todo mundo jogar Kizar.
Pô, o Kizar foi bem depois disso, Paulo, mas sim.
Pois é. Aí eu lembro de ter sido Top Gun uma vez do Kizar, guardar o papel, mostrar no colégio aqui os seus merdas.
Não, Top Gun.
Top Gun não, era...
Aqui, seus merdas, olha essa lindeza aqui, o que eu fiz, seus otários.
Parece um cheque, né, Paulo?
Exatamente. Tinha quantas vezes você acertou cada pessoa, lembra?
É maneiro. Sim.
É, continua aqui que tem mais coisa. Alguém comprou um tônico facial pra acne. Eu acho que é o mesmo cara lá do negócio. Alguém comprou uma touca difusora. Ah, caramba, é pra você ligar aquele secador de cabelo na touca. E aí você fica com tipo uma... Sabe, um turbante na cabeça pra secar o cabelo.
Por que isso aí foi presente Dia das Mães, cara?
Deve ser, velho. Com certeza.
Total, cara. Isso é total presente Dia das Mães que o ouvinte do God Mode comprou.
Isso aí, fazendo suas mães felizes.
Sim. Ninguém faz as mães felizes como o God Mode.
Exatamente.
Faz.
Isso aí tá aí a capa, né?
Que merda.
Talvez lá os dois cantando, né? Do Motherfucker lá. Do Justin Timberlake e o...
Mother Lover.
Motherfucker é outra coisa. Continuando, alguém comprou uma mochila Vasque escolar masculina ou feminina, isso aí, unissex. Para ensino médio, só o médio. Se você passar,
não tem jogar pode fora. Mais. Pode usar jogar fora, exatamente.
Alguém comprou...
Tem que comprar outra, inclusive no nosso link.
Link do Godmode. Alguém comprou hidratante Nivea Labial Regenerator 3 em 1.
Você tá resfriado alguma coisa, Thiago?
Não.
Que eu tô reparando que você de vez em quando tá dando esses hidratantes.
Tá falando que nem.
Tem certeza que você não tá precisando de uma vitamina C, não, cara?
Hidratante.
Aqui já foi. Like a Dragon, eu já falei? Acho que já. Like a Dragon já
porra,
falei.
Like a Dragon, você já falou duas semanas que você tá falando do Like a Dragon.
E aqui o... Ah, não, acabou. E é o Tela de Mosquiteiro aqui, que eu já falei já também. Então é isso, acabou essa semana.
Ó, já que hoje das mães, eu quero declarar aqui que a mochila que eu uso até hoje é a mochila que minha mãe fez.
Ah. Oh.
Ela era azul, mas agora tá cinza de tanto que tá desbotada já. Okay. E a mulher do supermercado é que ela fica impressionada com a quantidade de compra que eu consigo enfiar naquela merda. Eu saio que tipo Cavaleiro do Zodíaco com a porra de armadura nas costas. De tanta merda que eu consigo enfiar naquela mochila, que é enorme. Não consigo achar uma mochila tão grande quanto aquela pra comprar pra substituir. Não tem como. Vou usar aquela porra até, sei lá, se desfazer.
Ah, duas coisas importantes. Número um, seu Hélio não está aqui. Não estou vendo aqui o seu Hélio. E a gente tem um país novo. Eu não sei se é um país. Chamado Malta. Não sei se é um país ou uma ilha.
Malta.
É a ilha de Malta.
Ilha de Malta. Não é onde tem o italiano puto que ele vai.
Não, é o país. No, claro que não é.
Não,
italiano
pô.
Puto. É da onde saiu o Vasco da Gama, porra, não é?
Casa da Cruz de Malta, é
isso? Exatamente.
Mas ele saiu de lá ou ele saiu de Portugal? Ou ele nasceu
não,
lá?
Eu tô chutando isso, Thiago. Eu não faço a menor ideia do que eu tô falando.
O Pita tá usando o mesmo tipo de informação que o ChatGPT usa também, né? Foda-se. Inventa as merdas.
É, exatamente isso.
Não, eu tô falando do... Lembra aquele vídeo velho pra caramba que o cara, o italiano que veio, que foi a Malta, um negócio assim? E aí... I want to piss on this table. Lembra disso?
Não lembro, não, cara.
Então melhor.
Ó, Malta ou República de Malta é um país de arquipélago de 443 mil habitantes, pertencente ao continente europeu, situado no mar Mediterrâneo. Seu território é formado por três ilhas principais, que são Ilha de Malta.
Eu imaginei, eu imaginei.
Ilha de Comino e Ilha de Gozo.
Olha! Que bom, cara.
Então é isso aí.
Tinha uma ilha chamada Malta, outra tipo, pode estar pior, mas Malta está melhor.
Pô, tô vendo as fotos aqui, é um lugar que eu quero. Mar Mediterrâneo em geral, um lugar que passar umas fériasinhas lá, ia ser bom pra caralho, né?
Porra, imagina, Paulo, e tu?
Não afundar.
Na Grécia, imagina.
Subindo.
Num cruzeiro grego.
Subindo montanha, que nem a Assassin's Creed lá.
Dando muito beijo,
foi
né?
Exatamente isso que eu pensei.
Matando gente.
Dando muito beijo.
Enchendo o cu de azeite de oliva, Paulo.
Isso.
Hã? Hã?
Demais.
Tomando iogurte e dando beijo.
Puta que pariu.
Levando iogurte.
Delícia, cara.
É isso, gente. Estamos aqui ansiosos agora pela história do Peter.
Já é, então? Posso ir?
Porra, por favor, introduza.
Então, eu tô ficando velho.
Cospe antes e introduz.
Eu tô ficando velho. Isso é uma parada que, assim...
Acontece.
Tem que começar a perceber, tem que começar a aceitar esse fato. Infelizmente, eu realmente tô ficando velho.
Certo.
E aí, que tá? Enquanto o plano é assim, e eu sou um filho da puta. Quer dizer, cara, isso é uma péssima coisa pra dizer no Dia das Mães. Mas tipo assim, pois é, né?
Desgraçado.
Mas assim, eu sou um safado, porque eu não tenho plano de saúde.
Tá mudo, Paulo?
O Paulo se mutou, parece que ele se censurou a si mesmo.
Cara, que foi xingar agora.
É verdade, eu não apertei nada não, ele se mutou.
Isso foi Deus, você falou alguma merda.
Foi Deus, cara, Deus sonhou e pensou, é melhor.
Essa aqui não. Agora repete, pô.
Será?
Agora esqueci, pô.
Melhor.
Bom, viu?
Melhor.
Providência divina.
Isso.
E aí, enfim, eu sou um safado, eu não tinha plano... Passei 4 anos quase em Brasília sem plano de saúde. Por que que acontece? O meu plano de saúde é vinculado a... É um plano de saúde que eu... É um bom plano, mas eu dependo da minha mãe pra ele. Porque ele é vinculado à minha mãe, que é funcionária do município.
Uhum.
Só que é do município do Rio. Então, ele só tem cobertura onde? No Rio.
Aqui.
E aí, voltei, né? Tô aqui, vai fazer um mês e meio, eu acho que eu cheguei, mais ou menos.
Uhum.
E, cara, porra, vamos fazer uns exames, né? Preciso saber como é que tá minha saúde. Aí fui fazer meus exames de sangue, descobri que, cara, meus triglicerídeos estão na puta que pariu. Tenho que, obviamente, parar de beber. Eu já tô parando aqui na minha mãe, tô caretão, né? Fico sonhando em ir pra casa do Thiago fazer um Negroni daqueles que ele faz num copo duplo de milkshake.
Eu te dou uma boa notícia então, porque essa semana eu aumentei a coleção de bebidas.
Mentira.
Eu não repuso. Pus aquele rum que eu tinha. Eu peguei o rum que o Pita me deu e dei de aniversário pro amigo meu.
Cara, é um rum maravilhoso, cara.
Eu vou repor aquele lá.
Deu uma. Não precisa não. Compro outro, não é nada não.
Não, é porque o que acontece? A minha cunhada, eu perguntei assim: olha só, tem um amigo meu e tal, ela sabe da história toda, que deixou uma porrada de bebida aqui e tal. Vocês querem que eu faça algum drink e tal? Porque eu só comprar os ingredientes e tal.
Tem um amigo meu alcoólatra aqui.
Alcoólatra? Sempre bota a culpa no Pita. Bota a culpa no Pita, foda-se. Aí ela falou assim: eu não tomo drink não, mas eu gosto de vinho do Porto. Aí eu falei: porra, então vou pedir um, né? Aí eu adicionei o carrinho no Rappi. Só que ela falou: não precisa não, tô de brincadeira. Dele e tal, beleza. Aí eu fui pedir papel higiênico e esqueci de tirar o vinho do Porto do carrinho.
Ô, glória!
E quando eu comprei o papel higiênico, veio o vinho do Porto. Imagina o maluco com papel higiênico e um vinho do Porto do carrinho.
Um cara muito curioso, né? Pra saber exatamente o que você ia fazer. Você
vai fazer com o vinho do Porto e um negócio.
É que nem agora... o chuvisco foi no Walmart pra comprar, sei lá, tomate e Zelda.
Isso. Então agora tem uma garrafa de vinho do Porto aqui pra gente fazer alguma coisa com ela.
Legal, legal. Eu sei exatamente o que fazer com ela.
Uhum.
Beber.
É, que bom, né?
Mas enfim, e aí, cara, fui atrás, né? Tipo, comecei a correr atrás de exames. Por exemplo, eu tava... A primeira exame que não foi muito legal foi porque eu tô com a impressão de que meus óculos já não estão servindo tão bem, sabe? Eu não tô mais com aquela sensação de que eu tô enxergando em HD, sabe? E eu lembro que isso foi uma sensação muito boa quando eu troquei meus óculos da última vez, sabe? De enxergar as folhas nas árvores. E então eu pensei, bom, tá na hora de ir num oftalmologista. Fui no oftalmologista, cheguei lá, o cara botou aquela máquina futurística na minha cara e eu já fiquei puto, porque no primeiro exame o cara foi pra, tipo, deixa eu ver quanto é que é o seu grau aqui no seu óculos. Aí tem uma porra de uma máquina que o cara coloca o óculos na máquina e sabe Deus como descobre. Uhum. Não faço ideia de como. Acho que ele tenta focar uma luz, né? E tipo...
É um balãozinho? Não tem um balãozinho?
Eu não sei como é que é, cara. Cara, é uma máquina que ele coloca a lente e ele consegue focar liga uma luz e, cara, ele consegue dizer qual é o grau do óculos naquela porra.
Beleza.
Como funciona esse caralho, eu não faço a menor ideia.
Magia.
E aí eu já fiz esse exame, aí foi maneiro porque eu fui de sacanagem lá só pra o cara me chamar de velho.
Uhum.
Pra começar. Porque eu cheguei e o cara, e aí, qual é o pó? Então, esse óculos já não tá, não sinto que ele tá mais tão bom e eu definitivamente não consigo mais ler nada de perto se eu tiver com ele no rosto.
Ah, cara, beleza, tira a roupa.
Vira de quatro.
Isso.
E aí eu peguei e falei isso pra ele, aham, botou a máquina, ele botou pra ver aquelas paradas, aquelas letras, né?
Uhum.
E eu, entre a máquina e os meus óculos, eu percebi que tinha um ganho inacreditável quando eu olhava pela máquina.
Uhum.
E aí terminou, ele falou, seu grau não mudou nada. Eu, porra, amigo, eu estou olhando pela máquina, estou vendo que eu enxergo melhor aqui com esse aparato cyberpunk do que eu enxergo com meus óculos. Ele, não é assim mesmo. Aí eu, ué, cara, mas eu também eu conseguia ler de perto com os óculos.
Posso
no
pegar
rosto.
A máquina e levar pra cá?
É, eu quase perguntei isso pra ele.
Cabeça.
Aí eu, pô, cara... É sério, porque assim, eu realmente estou enxergando melhor e eu enxergava, eu conseguia ler com os óculos no rosto e agora eu tenho que tirar os óculos pra ler. Aí ele, não, isso é porque você tá com quantos anos? Eu, 42. Ele, não, isso que você é velho, cara. Aí eu fiquei, cara, que filho da puta, cara.
É muito escroto que eu vi isso, arrombado. Você sabe que eu sou 2 anos mais velho.
Não, e aí eu fiquei assim, olhando pro cara, que era com certeza bem mais velho do que eu, e pensando, pô, filho da puta, se eu sou velho, tem uma múmia, né, seu merda. E aí eu deixa quieto, eu, pô, cara, mas então, e aí, eu tô percebendo, você vai falar... alguma coisa, ele... Não, é isso mesmo, eu não acho que você deva pegar óculos pra perto, e aquela altura do campeonato, eu já tava igual o Terry Crews no
Brooklyn Nine-Nine.
Se ele me receitasse um óculos pra perto, eu já ia comprar um chale também, sabe qual é? E, porra, ia assumir a minha velhice mesmo, com força. Mas ele falou, eu não acho uma boa você pegar óculos pra perto, porque, porra, você vai ficar dependente desse óculos, cada vez mais você vai ficar só, quando você tentar ler, você vai só usar ele. Aí eu, bom... aceitei, não concordei, e aí, porra, saí meio frustrado do meu primeiro exame. E esse foi só pra esquentar, porque isso não teve nada demais. Porque o meu segundo exame, marcado pra uma semana depois...
Feira, comprou um óculos feito na feira.
Não, então, eu pensei assim, estou com 42.
Uhum.
E o que você tem que fazer quando você passa dos 40 anos... que eu fico falando que o Paulo tinha que fazer.
A ciência não avançou tanto.
Dedo.
É,
exatamente.
A ciência não chegou tão longe, infelizmente, pra você...
Consegui escapar disso.
Não consegui.
O Pita fica falando isso porque é ele que quer fazer em mim, não é o médico.
Eu tenho um ano e meio ainda. Por favor, ciência avance.
Então, e porra, fui lá, né, urologistas aqui, beleza. Aí, tipo, marquei a minha consulta.
Comprou
fui. E aí fui, né? E aí é isso, eu vou contar a história de como foi a minha consulta pra vocês, amiguinhos.
Olha a cara do Paulo abrindo.
Enfim, fui eu, lépido fagueiro, urologista, fiquei lá, assim, aí disso...
Pulando, né? Tanto pulando na rua.
Ele foi cantando,
aí,
né?
A história é bem curta. A história é curta, mas eu tô aqui pra...
que bom. A história é curta, mas o dedo do cara não.
Não.
A história é pouco centímetro.
É uma história curta, mas é uma história que, assim, eu acho que o Godmode é um lugar que ele é praticamente uma mesa de terapia pra mim, entendeu? Uhum. Eu preciso dividir isso com vocês. Eu acho que é o melhor lugar pra dividir.
Tem ninguém escutando, pode continuar.
É, não, só tem a gente aqui. Espero que estejam escutando, inclusive.
Só tem a gente aqui.
Aí fui eu, né, pra parada. E é muito louco, porque assim, eu tava tipo, não, cara, eu sou uma pessoa madura, eu sou um homem seguro de mim e eu não tenho nenhum problema com isso, entendeu? Só que quando eu cheguei e tava lá aquela porta fechada na minha frente, sentado, esperando.
Antes de você entrar, na sala de espera, como é que era? Tinha mais gente, pessoas assim?
Tinha, mas era uma daqueles policlínicas. Então, assim, tinha várias portas. Cada porta levava a um destino diferente. Sabe qual é? Tipo, e tinha as placas. A placa que eu tava indo, estava escrito urologia.
Não era uma sessão do Clube da Luta que tinha várias pessoas ali pelo
meio. Não, graças a Deus.
Se abraçando.
Tiago, eu não sei o que você imagina que seja isso, mas graças a Deus não é desse jeito.
Ok, continua. Aí teve a porta.
E aí, porra, chegou o fatídico momento e eu não vou mentir pra vocês. Eu pensei, nessa hora eu pensei assim, vou fugir. Eu vou falar.
Vou fugir. Senhor Pita. Aí eu vou pra janela.
Tá. Que nem no Scott Pilgrim.
Assim, cara, eu não sei se eu tô preparado pra isso, mas, cara, é isso. Tem que fazer. Vamos lá. E aí fui. Sentei na frente do doutor. Ele me olhou. E aí tem o plot twist. Vocês provavelmente não estão esperando. Que é, eu olhei pra ele, ele me olhou nos olhos. Ele perguntou, e aí, meu filho, o que você veio fazer aqui? Aí eu olhei pra cara dele e pensei, cara, vou tentar ser o mais natural possível aqui. Aí eu olhei pra cara do velho e falei, então, doutor, já tô com 42 e eu ainda não fiz exame de próstata. Acho que tá uma boa ver logo essa merda. Aí ele me olhou, sério, nos meus olhos, e falou assim pra mim, você tem algum caso de câncer de próstata na sua família? Eu falei, não. Mais próximo que eu tive, de fato, de ter alguém com câncer na minha família foi meu avô, que teve um câncer no intestino, mas ele nem morreu disso, ele conseguiu reverter rapidamente. Aí ele olhou assim e falou, não, então você não precisa, tá tudo bem, é só com 45. Com 42 você ainda tá salvo, cara. Aí eu fiquei olhando
tem
pra
mais
ele,
um
só que... Aí eu fiquei olhando pra ele assim, eu pensei, cara, eu já tô aqui, sabe qual é? Por que não fazer essa merda logo, sabe?
Esse cara não...
Mas o senhor não pode?
O Pita foi rejeitado sexualmente.
Exatamente,
cara.
Pega suas roupas e sai daqui.
Eu tô oferecendo meu cu pro senhor, o senhor não quer.
Porra, depilou direitinho.
Porra, exatamente isso, cara. Passei perfume, fiquei batendo... Gilete no chuveiro. Fiquei batendo gilete no chuveiro de sacanagem pra essa porra. E não teve nada, entendeu? Não teve absolutamente nada. E aí eu fiquei bolado porque, assim, é muito hostil a parada. Eu, na minha cabeça, tava pensando, cara, já vim aqui, faz logo essa porra e me libera dessa bosta. Aí, tipo, pra sempre, sabe? Eu nunca mais tenho que fazer isso na vida, sei lá. E aí ele ficou me olhando assim, não, meu filho, não precisa. Eu pensei, cara, se eu continuar insistindo aqui agora,
vai parecer
que eu estou aqui por motivos outros que não necessariamente de causa médica, sabe? Uhum. Aí ficou um clima estranhíssimo entre eu e o médico. E aí eu, porra, muito triste, peguei meus papelzinhos, levantei e falei, então, muito obrigado.
Ele deu um tapa na sua bunda e falou, vai embora.
Quando o Pita começou a falar essa história, eu achei que o velho ia chegar assim, você que é o Pita do Godmode? Prazer, seu Hélio.
Caralho, imagina isso, cara.
Caraca, isso seria muito bom. Mas eu achei que era conhecido seu só. Assim,
não, cara, vocês não estão levando a sério a gravidade da situação. Eu fui rejeitado pelo cara do exame de toque. Eu tô quebrado, triste, mano. Eu tô me sentindo muito mal com isso, cara. Muito mal, cara. Porra, cara, fuder, maluco. Para pra pensar nisso, cara. A coragem que um indivíduo tem que, sabe, reunir pra chegar num lugar e dizer isso aí, doutor. Faz essa merda, enfia o dedo no meu cu. E o cara chega e diz assim... Maluco, não vou fazer.
Não vou.
E eu olhando na cara dele, eu percebi muito assim que ele... Ah, meu irmão, são 10 para 6. Eu não quero ver cu de homem.
Já lavei meu dedo hoje 3 vezes.
Eu não quero fazer essa merda. Eu não vou fazer em você, certo? E é isso aí. Aí ele me
passou em 3 anos.
É, pois é. E aí o melhor de tudo é porque assim... O meu expediente agora tá muito estranho. Eu começo a trabalhar às 7 da manhã e termino às 4 da tarde. Uhum. Porra, eu cheguei no médico, cara, que era na Barra da Tijuca. Em frente ao caso do Alemão, sabe qual é? Aquele miolo da Avenida das Américas. Cheguei lá às 5h45. Quando deu 6 horas, o médico me atendeu. Essa brincadeira aqui que tá se estendendo no Godmode, ela literalmente durou 4 minutos, no máximo. Não chegou a 5. E aí eu saí com aquela cara triste, né? tipo, de semblor, passei perfume à toa, né? Tipo, que merda. E aí, quando eu cheguei, meu irmão, um trânsito na Avenida das Américas. Inacreditável, cara. Nada se mexeu. Tinha engarrafamento no estacionamento do lugar onde eu tava, pra vocês terem uma ideia. Ou seja, eu fui até a Barra pra me fuder, só que do jeito errado.
E não te fuder.
Exato. Caralho, cara. Eu fiquei muito... Eu vim aqui hoje pra dividir essa frustração com os senhores, entendeu? É isso. Essa foi a minha história.
Aí o Pita chegou ali na desceira da Grajaú, pra aquelas pessoas que ficam lá, né, trabalhando ali, e falou assim, você quer fazer o exame de próstata? Quanto é que cobra aí?
É, cara.
Botaram a carinha
ali
fora da janela.
Certo. Ali era certo.
Quanto é que custa o exame de próstata?
Ai, cara, que merda. Final feliz.
Ele faz drive-thru ainda. Só bota
a porra agora. Caraca. É tipo o McDonald's.
Vocês estão falando de Grajaú, eu tô lembrando de uma porra, parada que a gente fez de sacanagem com um amigo nosso, que era assim, sabe aquele hospital ali na descida da Grajaú, né? E aí a gente foi lá buscar um amigo nosso, que ele tinha machucado a perna, mas assim, ele só ia fazer só um exame de rotina. É pra assim, a gente encontrou ele lá dentro e falou assim, cara, só pra tu não ficar andando até o estacionamento, a gente vai pegar o carro e parar aqui na frente, beleza? Ele, beleza. Aí ele ficou, tava um pouco mais dentro, a gente chegou na portaria e falou assim, amigo, olha só, por segurança da porta, né, você amigo, olha só, a gente vai lá buscar o carro, você, por favor, toma cuidado com aquele rapaz ali, que ele tá vindo agora aqui numa consulta psiquiátrica, ele é maluco, não pode deixar ele sair do prédio de jeito nenhum, tá? Se ele sair, ele sai correndo,
não volta mais. Puta, cara.
Beleza? Beleza. A gente entrou no carro, pegou o telefone e ligou. Aí, Vinícius, pode vir. Só que ele não conseguia sair, porque eu segurava.
Cara, sério, Thiago, o que é esse prazerzinho besta, cara? Eu não consigo entender essa merda, cara.
Aí a gente ficou olhando de longe, ele tentando sair discutindo com você correndo. Aí depois a gente foi lá e conseguiu resgatar ele.
Mas eu sou maluco.
E aí ele falou que ele falou que o cara tava ignorando totalmente ele e chamando outro segurança. Psiquiátrico aqui, ó.
Caralho, Thiago. Corri o risco desse cara ter tomado até um apaga-leão.
Mata-leão, com certeza.
Um dardo tranquilizante, não sei como é que é.
Um dardo, né? Não um animal selvagem.
Eu não sei como é que é a rotina desses lugares.
Exato.
Exatamente. Enfim. Mano, que merda, cara.
Foi a única coisa que eu lembrei que vocês falaram Grajaú e hospital.
Cara, o Paulo falou. O Rafael falou do drive-thru, eu lembro. Lembrei que teve um amigo meu, cara, que uma vez, cara, a gente tava, o Kender, inclusive, a gente tava bêbado, e aí um amigo meu tava, ele tinha mania de mostrar a bunda. Quem for da antiga, por exemplo, Márcio's Prime. Se Márcio's
todo
Prime
mundo tem
aí,
um amigo que é a primeira coisa que faz quando fica bêbado
é mostrar a bunda,
seja,
né?
Seja pela frente ou por trás, assim, não, sempre tem.
Pois é, cara, e aí é que tá, aí é a gente falou com ele assim, a gente vai parar no ponto de ônibus e você mostra a bunda, cara. E aí, a ideia foi que a gente ia tentar constranger esse nosso amigo e parar o carro, sacou? Ele ia mostrar a bunda, em vez de a gente passar com o carro rápido e ser só um flash de um rabo branco passando na cara das pessoas, o meu amigo ia parar o carro, ia puxar o freio de mão e ia ficar lá, e ele ia ficar com vergonha, ia sentar, ia ficar triste, ia ficar todo mundo no ponto de ônibus olhando pra ele. Só que quem ficou constrangido fomos nós, porque ele não teve... Cara, ele ficou vários segundos se passando ele com a bunda pra fora, as pessoas do ponto de ônibus, tentando ignorar o fato de um rabo enorme.
O nosso senpai
na janela da porra do Tempra. Cara, e a gente teve uma hora que eu olhei pro motorista, Fred, vambora, cara, não aguento mais, as pessoas estão olhando pra gente, daqui a pouco alguém vai tomar uma atitude aqui, isso não vai ser bom, cara. E aí a gente foi com o carro embora, o cara não se acovardou, maluco. Era o rabo valente, ficou lá, e o melhor era a cara das pessoas, cara, a cara das pessoas tentando ignorar. Imagina, você tá saindo do trabalho, cara, é muito triste isso, cara. Eu imaginei igualzinho o drive-thru e parando o carro com aquela bunda pra fora da janela do carro. Carona do carro.
Bunda valente é ótimo. Ó, o senpai tá aí no chat, ó.
Aí, ó. O senpai deve lembrar do Kenderzinho, não é possível.
Quantas bundas por dia um trabalhador de drive-thru deve ver, né, cara?
Porra, meu irmão.
Será que é normal?
Inclusive, deve estar no descrição.
Dependendo
do job,
da hora,
né?
Se for aquela hora da madrugada que a galera vai lá pra pós-night, né? Com certeza vai ver muita bunda.
Tá na descrição do job, tá lá. Tem que aguentar várias bundas por dia.
Né? Inclusive, depois da terceira bunda, você pode pegar o x-burger e enfiar dentro da bunda da pessoa. Isso. Vai embora.
Ai, ai. Ah, e aí vocês, meus amigos, como é que estão vocês? Vocês já fizeram o exame de vocês a propósito? Como é que tá isso aí?
Não, ainda não.
Já tem pra uma vida.
Não, o Rafael cara, já...
Bom, Rafael, você, cara, mas assim, não foi exatamente pra isso.
Com essas novas informações,
isso,
né? eu ainda tenho um ano pra saber, então, né? Com essas novas informações que tá tendo, entendeu aí?
Mas se você não tem nenhum caso na família, sim, parece que sim.
Não, de câncer, não. Não na minha linhagem direta, pelo menos. Assim.
Bom saber, cara.
Bom saber. Até eu não conheço muito dos meus bisavós, não. Isso é verdade. Ah, diabetes é uma coisa que eu posso ter, porque minha mãe teve, meu avô paterno também.
Caralho, Paulo.
É, mas diabetes tipo 2 é controlável. Você não vai ter ponto. Você pode evitar ter.
Sim, eu tô naquele limiar. Tipo, não exagere, não reverta os seus hábitos de antigamente, seu filho da puta. Falando que aí, nisso. Talvez as coisas estejam bem pra você.
Você tava, inclusive, emagrecendo bastante aí, né, Paulo? Porque você tava pra fazer alguma cirurgia, alguma coisa assim, não tava?
É, eu dei uma platonagem nos 140. O cara até falou assim, que eventualmente meu corpo ia falar assim, chega!
É foda assim. Do corpo. O corpo é um vacilão, entendeu? Então ele chega nessa hora, ele começa a gritar assim, ele está morrendo, ele não está morrendo, cara. Ele está emagrecendo, isso é bom, porra.
É, aí ele para, né?
Ah, cara, se fuder, porra.
O corpo deve perceber assim, ok, ele perdeu bastante peso, mas agora tem um excesso de pele aqui, que não tem muito pra onde ir, e a gente vai ter que segurar alguma coisa aqui pra, né, dar uns andaime, não sei, pra segurar esse cara vivo aqui. Então para nos 140. É, eu meio que tô estagnado aqui. Tudo bem, não que eu esteja me esforçando extraordinariamente fazer a dieta, eu tô meio que comendo exatamente aquilo que eu sei que eu quero comer, sem gula, sem
gula.
Eu fico naquele equilíbrio.
A Cleusa, eventualmente mencionada aqui no God Mode, ela fez uma bariátrica recentemente. E assim, falou que é uma das coisas mais desagradáveis que ela já passou. Que, porra, enfim, eu não sei muito bem qual foi a que ela fez, mas sei lá, mas assim, cara, foi surreal a mudança, né? É muito sinistro.
Então, teve um amigo do meu pai que fez, e a parada dele foi o seguinte, você reduz o estômago, a barriga, né? Você perde muito peso nessa região. E ele falou assim, cara, eu perdi força no peso na barriga e tal, volume na barriga e tal, mas minhas pernas continuaram fortes pra caralho, porque eu tinha que segurar 150...
Caralho, ficou igual o coiote. 160,
não, qual foi a parada? Ele tinha que segurar 150, 160 quilos naquele negócio, e o cara reduziu pra 110, entendeu? Ele falou assim, agora eu estou correndo para um caralho, porque ele tá com aquela perna forte ainda, entendeu?
Então, ele tá igual o coiote, tá ligado? O coiote do Papalhão, é ele faz uma parada que fica com as pernas enormes.
Sim, e ele começou a correr agora, e tá mantendo peso. Então, que deu certo pra ele.
O músculo do meu corpo que é mais desenvolvido de todos é a batata da perna.
Sim, exatamente o que aconteceu com ele.
Caralho.
Eu acho que eu caso muito estrago se eu der chute na cara de alguém.
Meu irmão, Paulo, se tu fizer a bariátrica, tu
pra
vai
me voar, carregar, meu maluco.
Vou dar um roadhouse
pra carregar
na cara
um corpo que já teve 180 e blaus quilos, então é porque as pernas estão bem malhadas.
É, maluco.
E aí pra ele deu certo. Começou a correr, tá correndo aí. Não agora, né? Deve estar correndo.
Nesse momento,
ele para correndo. Ah, aqui na frente.
Correu, eu não corro não, porque quando eu corro, muitas coisas balançam.
Correr, no caso, ele anda rápido, entendeu?
Ele faz um trotinho
e tal, mas ele também
aquela andada de quem quer cagar, entendeu?
É, porque o joelho dele também não é grande coisa. Então, agora ele diz que tem uma melhorada, mas se você tá acima do peso, não corra muito. Primeiro reforça isso.
A quantidade de pelanca que tem aqui, quando eu corro, maluco, sabe aqueles cachorros pelancudos, como é que é o nome? Aquele cachorro inglês com a cara... E quando
é
corre...
Bacia.
Quando corre, na mais câmera lenta, vai as pelancas de um lado pro outro, assim. É bonito de se ver.
É bonito de se ver.
Comigo não é muito bonito, não. Que vai as coisas assim de um lado pro outro. Aquela animação, né? De pêndulo.
Tô ligado.
Animação de pêndulo.
Então não dá pra correr muito mais, não.
Ai, ai. E aí, vamos falar de que mais, além de medicina? Cosmode é muito cultura, né?
Porra, a gente aprendeu sobre muitas coisas hoje.
Thiago, infelizmente, não viu o Guardiões, então a gente não pode falar com spoiler.
Tá muito recente também, a maioria dos ouvintes também não viu.
Mas tudo.
Sei não,
todo
cara.
Todo mundo que tá assistindo tá gostando, então as pessoas que não viram, vai lá. Confia. Se você não confia mais na Marvel, pelo menos confia no James Gunn.
Cara, não existe isso, cara. Todo mundo confia na Marvel. Quem diz que não confia na Marvel tá lá no cinema vendo essa porra.
E. Bom, se a gente não pode falar de Guardiões, talvez possa falar de James Gunn, porque, cara, como eu tava falando pra eles aqui, atualmente ele é o meu diretor favorito. Bom, eu acho que ele consegue fazer tudo que o diretor tem que fazer. Ele, no mesmo filme, tu vai chorar, tu vai rir, tu vai se emocionar, tu vai ficar puto, vai ficar todas as emoções que ele quiser passar, ele consegue, né? Esse cara é foda nesse quesito. Então, cara, o que esse desgraçado vai fazer na DC, e ele já fez com o Suicide Squad, eu tô muito feliz, que finalmente a DC vai ser aquilo que eu queria que ela fosse no cinema.
Pois é, cara, pois é. Eu tô com grandes esperanças de como vai ser o universo DC agora, após... É, chegada
dele. O primeiro filme dele.
Mas o cara. Não, ele vai escrever.
Eu não sei, cara.
Superman Legacy. Você imagina um filme de Superman com o roteiro e direção do James Gunn?
Mas o James Gunn não faz só. A jogada dele é que eu acho que assim. Ele não. Eu não sei se ele vai tentar fazer um filme sem noção pro Super-Homem, sabe?
Não, tô falando disso. Eu tô falando de competência mesmo. Porque ele sabe o que ele tá fazendo.
Exatamente.
Mas, qual e com esse plus ainda dessa... de pegar personagens tipo. Tudo bem, não vou, o Superman não precisa. De merda, obviamente. Mas ele pega personagens tão obscuros e transforma numa coisa tão boa. Imagina o que ele ia fazer com o mainstream.
Eu acho que, assim, o Super-Homem hoje tem um potencial muito grande. As pessoas meio que... Eu acho que até o Snyder, ele pensou nisso nos filmes, mas não fez direito, sabe? Mas o Super-Homem, ele tem umas referências muito boas. O Super-Homem e o Batman, de outras mídias. Tipo, você pega, por exemplo, o Invincible, o The Boys. Todos eles tratam sobre essa criatura que você... Ela por acaso, não, no caso, não The Boys, mas ela, nem que seja provisoriamente, ela tá fazendo bem. Mas e se ela não estiver fazendo bem, sabe? De como que o mundo reagiria a uma criatura como o Super-Homem? Eu acho que isso é do caralho. E eu achei, vendo o Homem de Aço, eu achei que ia descambar pra isso em algum momento. E nunca descambou, né? Pois sempre é. Ficou na mesma.
O Man of Steel, ele tem muita coisa que eu acho legal. Eu acho os efeitos.
Eu gosto
acho do Man of Steel. Eu acho o visual. O problema é que quando vai tratar de sutileza, de roteiro e tudo mais, o Snyder, ele tem uma mão de chumbo, né, porra?
O Snyder tem uma mão de chumbo mesmo, cara.
Tipo, é o Superman, Jesus Cristo, Salvador da humanidade.
Mas tem muita gente que diz isso mesmo, né?
De caminhão pegando fogo, explodindo o prédio inteiro. É a mão pesada do cara.
E assim, sabe o que pega? Não é o Super-Homem infalível que consegue salvar todos os seres do planeta Terra sempre. Mas é porque são situações no Homem de Aço, são situações que você percebe que ele, assim, qualquer roteirista conseguiria imaginar alguma coisa pra ele resolver aquela porra sem mais danos, sabe? Sem mais danos colaterais.
Eu acho, né? Inclusive, ia ser um plus a mais pro desafio de você ser o Superman. Cara, todo peteleco seu destrói um prédio. Você tá caindo na porrada com um cara que é tão forte quanto você no meio de uma cidade, o maior desafio não é você bater no cara.
Você
o maior
desafio cidade,
é tu evitar o desastre que vocês estão causando, caralho. É como
se eu estivesse lutando num cenário de isopor, né, cara?
Exatamente.
Agora, ele fez isso pelo espetáculo. Realmente, tu vê o filme na hora que tu tá vendo a primeira vez, tu tá assim, porque tu nunca viu
Superman. Sério mesmo. Todo mundo aqui, cara, ficou desse jeito?
Na moral, eu nunca tinha visto o filme do Superman com esse tipo de orçamento e efeito especial antes.
Não, Paulo, não. Aí eu discordo, porque assim, cara, a gente já tinha visto isso em vários outros filmes, sabe? Tipo, a única diferença que era o Superman, mas ele não tava... A parte mais legal do Superman pra mim, do Homem de Aço...
Problema depois.
Ah, não sei. Bom, eu respeito que você possa ter passado por isso, mas, tipo, nem de longe...
Ninguém aqui tem o famoso embasbacado pela primeira vez num filme e depois para...
Cara, a última vez que eu fiquei embasbacado num filme foi no Jurassic Park.
Depois você para pensar e ver os defeitos dele. É isso que eu quero dizer. Tipo, quando você vê o filme...
O último que eu vi foi Mad Max. Esse foi o último que eu fiquei realmente, tipo...
Mas é embasbacado pela arte da parada.
O Mad Max foi porque a gente viu que aquela porra era quase tudo prático, né? Aquilo que era
assim. Não, o Mad Max, ele é lindo.
Que a gente tava acostumado a ver tudo sendo CG e de repente aparece um negócio e fala assim, isso é CG?
Não.
O que fez aqui, cara?
Não, detalhe.
O cara explodiu realmente 20 caminhões, sei lá.
Você não sabia dizer o que era na hora.
Mas eu não sei se é a mesma coisa que você tá querendo dizer com o meu embasbacado também, porque eu lembro de ver os dinossauros no filme e ficar assim, cara, isso tá real, sabe qual é? Eu sei que hoje você pega o Jurassic Park numa televisão de HD e percebe que aquilo ali é meio tosco, sabe?
Eu não tô falando só imagem bacana só de efeito, não. Tem
eu tô falando mais de efeito.
Espetáculo em geral, assim.
Ah, entendi. Entendi. É, porque nesse caso, cara, Mad Max.
Não, mal. Eu falo muito mal de Snyder, mas os filmes dele são um espetáculo. Que nem filme do.
Paulo,
do Michael Bay. Porra. Os filmes dele em tela grande são um espetáculo. O problema é que depois você fala assim, que merda. Que
históriazinha, hein?
Que pote, história que você
tem. Ó, achei os filmes da geração do James Gunn na DC. Ó, o primeiro filme vai ser o Superman Legacy em 2025. Depois de Superman Legacy vai ter Creature Commandos, série de animação.
É, novamente, coisa do James Gunn pegando uma porra que quase ninguém conhece, vamos transformar uma coisa legal.
É, depois vai ter uma... Mas isso aqui não é do James Gunn, eu não sei se ele vai, sei lá, como ele é o chefão agora, digamos assim.
Ele não vai dirigir tudo.
Ele vai dirigir. Eles estão querendo que ele seja o Kevin Feige do...
Tipo isso. Então, a próxima coisa...
Ele vai botar
tudo
que ele quiser botar, provavelmente Superman e talvez mais alguma outra coisa, pessoalmente, assim. Mas, em geral, ele vai ser só produtor.
Ó, depois disso, tem um derivado de Peacemaker chamado Waller, que é com Crystal Henry, que fez
Watchmen. Ainda não parei pra ver essa porra. Eu vou ver agora que eu peguei a HBO.
Cara, você não vê isso.
Porra, Peacemaker. Eu vou começar a ver.
Aí, tem esse derivado de Peacemaker, que é com o roteirista do Watchmen e o criador do Doom Patrol. Então, pode ser que seja.
Porra! Aí, ó, Rafael.
Vai ser maneiro. E, depois, uma série live action da HBO chamada Lanternas.
Isso, vai ser...
Da HBO.
Pode ser muito bom.
Pode ser bom, cara.
Pode ser bom.
Eu acho que vai ter
depois
Não sei se vai ter a dinâmica buddy cop entre o Hal Jordan e o Jon Stewart. Não sei se vai ser isso.
Cara, eu acho que talvez foque muito mais nos personagens secundários do que no Hal Jordan, cara.
Ah, pode ser que apareça no final.
Eu acho que vai se focar no Jon Stewart. Eu acho que o Jon Stewart merece
o
holofote dele. É, e também vai ter filme do Authority. Quem se lembra disso?
Authority? Nossa, eu nunca li um quadrinho dessa porra, mas eu sei o que é.
Ele é um quadrinho... Esse roteirista...
Eu tô com Garth Ennis na cabeça, mas não é o Garth Ennis.
Não, mas não é o Garth Ennis, é o Warren Ellis?
Não sei. Não me precisava do... lencinho aqui agora.
Alguém fala aí que é um roteirista do Authority, que eu me esqueci.
O Márcio talvez saiba.
Mas o Authority, ele é famoso por ser uma carnificina estilo The Boys, assim, em níveis épicos, cara. Em níveis muito épicos.
Falando nisso, falando em DC, e série e multimídia, né? Tipo, eu sei que não é a mesma coisa, mas tipo, a gente tá falando de série de animação, série, live action, filme. Sandman foi renovado pra segunda temporada?
Não sei dizer.
Ah, deve ter sido.
Eu não vi nada. Eu espero que tenha, cara. A primeira temporada é tão legal. Assim, tem seus problemas, mas tipo, cara, eu acho que entregou, sabe?
Foi renovado. Tá aqui, segunda temporada.
Ah, que bom, cara. Que
só
bom.
Não tem data.
Ah, tudo bem. Só de ter sido renovado, já fico feliz. Ah, mas e aí, o que mais? O que mais que vai ter?
Ah, depois disso, Bravos e Destemidos.
Ué, Brave and the Bold.
O filme do Batman e Robin, sem data de estreia definida.
É, ele vai, parece que ele vai introduzir o Robin, que é o filho do Ra's al Ghul, quer dizer, neto do Ra's al Ghul, é o Damian. Vai ser o Robin que ele vai introduzir nos filmes.
Eita porra, mas aí, cara, aí vai entrar essa merda de novo, da galera...
Mas eu não acho que ele vai recontar a origem nem nada, não. Ele vai...
Sério mesmo? Não é melhor fazer... Porque eu sei que eles vão manter o Batman em várias fontes, várias mídias diferentes. Vai ter, tipo, o Joker.
Ah, então, ele cuidou disso criando um selo chamado... Ah, é um selo pra universos alternativos. Então, Batman esse Batman novo, ele vai pertencer a esse selo. O Coringa, o Joker do outro lado também vai pertencer a esse selo. Então, vão ser selos que vão contar histórias à parte. Como se fosse uma graphic novel que não faz parte da cronologia oficial.
Adoro. Acho que é isso aí mesmo, cara. Não limita os criadores, não, cara.
É, porque ele também não quer descartar essa galera que tá fazendo um bom trabalho nesse caos que é a DC de hoje em dia, né? Vamos descartar só as merdas e deixar as pessoas boas fazendo o que eles sabem.
Esse último Batman é muito bom.
Só que eu acho que é um Batman que não pertence a uma Liga da Justiça. Nunca vai.
O Batman, ele tem um defeito ou uma qualidade que é assim, o Batman não precisa de nada. Na verdade, quanto mais paradas de Liga da Justiça e tudo mais você acrescenta pro Batman, você empobrece o Batman, sabe? Você... Tem uma galera que... Tem uma parada que a galera lá do Melhores do Mundo fala. Melhores do Mundo? Tô falando merda. Um podcast.
Eu não tô acompanhando faz tempo, mas é melhor do mundo,
né? É, então, que é, o Batman tem o superpoder de deixar todo mundo burro em volta dele, sabe qual é? Tipo, é uma merda isso, cara. Não, eu acho que o Batman é um... Eu já falei aqui, e vou falar de novo. A receita pra fazer uma parada boa do Batman nesse mundo novo que eles estão vendendo é criar um Batman que se passe nos anos 40, nos anos 50, que seja. E aí...
Vigilante clássico.
Exato. Antes do Super-Homem, antes de tudo. E aí cria ele nessa época com os... Assim, cara, vai ser muito mais fácil você aceitar uns gadgets do Batman, umas paradas que você sabe que hoje em dia são possíveis. Você tá entendendo o meu ponto? Uhum. Só que num passado. E aí fazer um filme com aquela estética do desenho animado do Bruce Timm. Tá entendendo? Que a galera... O animado do Bruce Timm, ele não tem necessariamente uma época, né? Ele não... Ele é uma coisa meio época dos gangsters, mas tipo, você vê que os caras têm Tommy Gun, né? Tem aquela metralhadora com aquela parada redonda.
Se o universo cinematográfico da DC tiver um certo tom... Parecido. O da Marvel eu acho bem equilibrado, porque você consegue levar as coisas a sério. E na palhaçada,
mas aí que tá,
primeiro eu acho que devia ter universo cinemático nenhum. Eles tinham que tacar tudo na parede, ver o que cola e dali.
Mas eles estão fazendo. Mas isso é o que eles estão fazendo agora, né?
Porque é igual o lance do Joker. O Joker vai ter a Arlequina, vai ser a Lady Gaga.
Vai. Né?
Então, assim, já não é mais a Arlequina do Suicide Squad. Então, assim, não, já é outro. Falei, já...
Joker, cara, faz Joker de acordo... um selo de What If.
Faz um... Então, é, faz as paradas assim e vê o que. Cara, se alguma coisa vingar, usa aquilo de template.
Mas eles estão fazendo isso.
O James Gunn tá escolhendo. O cara tá descartando aquilo que não deu certo e mantendo.
Sabe o que eu acho? Eu acho que, assim, o jeito que você tem que interpretar isso é que, cara, você pega... Batman sai desde quê? De anos 30, Paulo?
Batman foi criado em 39.
Você já viu todo tipo de artista fazendo Batman e representando os inimigos dele. A gente já viu o Coringa deformado e Coringa bonitão, cara. Tá entendendo o meu ponto? Então, assim, considera que você tá vendo um ilustrador diferente contando a história, sabe? Um roteirista que... E outra, a gente tinha o Batman que era mais pra garotada, seja lá, entenda isso como você quiser, e tinha o Batman mais obscuro. No início dos anos 80, o Batman virou uma parada mais obscura, né, cara? Virou uma parada mais... Ele voltou um pouco aquelas origens dele de ter uma coisa meio quase terror, sabe? Então, cara, deixa a galera fazer mesmo. Eu concordo que isso tem que continuar. Só que, porra, se for fazer o Batman da Liga da Justiça, faz ele. Faz uma porra de uma história antiga pra ele, em que ele esteja isolado e não tenha contato com isso. E quando ele tiver na Liga, bota ele velho. Tipo, a porra do Batman Beyond, sabe qual é? Que ele vai virar meio que um Nick Fury, ele vira meio que um tutor da galera, ele vai estar lá, mas ele vai estar lá com uma função diferente, de necessariamente ter que competir com super seres, sabe? E ele mostra a que veio e faz as coisas direito, pode botar até um outro personagem, usando o manto dele de vigilante, não tem problema, mas tipo, eu acho uma tristeza que eu o Batman tenha que se modernizar o tempo inteiro. É. Daqui a pouco a gente vai estar vendo o Batman sendo retratado como ele é retratado no Batman Beyond. Só que, tipo, de uma forma contemporânea, entendeu? E eu acho isso uma merda. Eu acho que, assim, ele é fruto de uma época, inclusive. Ah, ainda tem isso. Hoje se discute muito sobre o Batman ser um maluco, simplesmente um maluco rico, traumatizado, que tem uma tara de entrar na rua em beco e meter a porrada em bandido.
Por isso que eu gostei desse último filme.
Exato.
Ele tá indo pra um caminho que ele acha que é o certo e a sociedade mostra. Não, sua filha da puta. Você não tá fazendo
tá
certo.
Tá maluco? Entendeu? Mas isso é bom, cara. Mas aí é que tá. Você consegue fazer isso da mesma forma que... Eu não esqueci o nome do diretor desse último Batman. Como se fosse produto de uma época. Sabe qual é?
É o mesmo cara que fez a última trilogia do Planeta dos Macacos.
Bom, eu gosto bastante. Eu só acho que esse Batman é muito longo, esse último Batman. Mas eu gosto. Eu acho que
ele tem um ritmo meio devagar, ele ficou longo demais também.
E eu vou te falar, o pessoal do Jovem Nerd...
Se ele andasse
no gosto clima do filme, da ideia por trás, mas eu não gosto do filme.
Eu admito que assim, eu fiquei meio cansado.
Existem filmes que te cansam no cinema, mas depois que você sintetiza na tua cabeça, legal, e esse é um deles, assim.
A gente foi ver junto o Dark Knight. O Dark Knight, a primeira vez que eu vi, eu saí cansado de dentro do cinema.
Cara, do Nolan. O terceiro, que bom que eu vi em casa, que eu não tava aguentando no final do filme.
Mas é diferente, o Dark Knight é bom, cara. O Dark Knight foi um filme que foi massa.
O primeiro filme que eu tive essa experiência é aquele filme de... um filme de 99 até, Além da Linha Vermelha. Você lembra dessa porra?
Eu lembro, que é um filme de guerra, né?
Eu vi esse filme no cinema, ele tem um ritmo lento pra caralho. E ele é longo. Ele deve, tem quase 3 horas, ou se não tiver 3 horas. E, cara, eu me lembro que tá quase dormindo. Aí, quando o filme acabou, eu resumi na minha cabeça. Não, esse filme é bom. Aí, depois, peguei pra vídeo pra ver, assim, e vi várias vezes. Assim, filme é bom. O problema é estar no cinema por 3 horas. Com sono.
Eu não sei se o Paulo vai lembrar, mas o Dark Knight a gente assistiu em São Paulo. Tu lembra, Paulo?
Acho que sim.
A gente tinha viajado pra um evento, foi a Débora com a gente, e a gente parou num shopping e decidiu assistir. Eu lembro que eu saí exausto do cinema, mas assim, cansado de verdade, sabe? Eu não tinha certeza se era bom ou ruim o filme. Eu fui ver de novo depois e pensei, não, cara, é muito bom. Tem umas coisas do filme do Nolan que eu realmente, assim, eu gosto do Christian Bale, mas eu acho que eu não gosto dele como Batman, não, cara.
É, também. É.
Eu até tem acho ele maneiro como Bruce Wayne, mas como Batman...
Tem uma coisa muito idiota no uniforme dele do segundo filme, que acho que também foi pro terceiro, que eu não gosto muito. O Batman, ele é famoso por a máscara fazer isso aqui, ó. Sai do nariz dele, abre uma asinha aqui e desce.
Sim, o dele vai pra baixo,
Nolan, né? Leo fez isso, ó. Uhum. Parecia um cavanhaque que enfiaram na cara preta do Batman ali. Ficou muito estranho. Eu não gostei. Né? É idiota. Detalhe idiota. Mas
ó, um outro que eu vi recentemente, eu também achei super cansativo quando eu vi pela primeira vez, é o Batman Begins. Eu vi de novo e eu gostei. Eu achei ele bom. Acho que o único que não se salva, não dá, cara, é o 3. O 3 tem uma parada...
O 3 é o piorzinho deles.
O 3 tem uma parada, quando eu saí do cinema, eu fiquei muito confuso. Se eu tinha... mesmo esquema dos outros dois. Eu fiquei muito assim, cara, será que eu gostei dessa porra, não? Porque tem coisas que são legais, sabe? Eu gosto muito do Michael Caine, por exemplo, e eu acho que ele tira onda nesse filme. Mas ele não sustenta a porra do filme todo, nem fudendo, sabe? E, cara, tem uma parada que vai acontecendo no meio do filme, que é assim, do meio pro final, o Bane, ele solta a galera pra eles pegarem os ricos e pra fazer, tipo, uma revolução em Gotham City, aí prende. Eu fiquei pensando assim, cara, essas pessoas estão todas na rua, são prisioneiros ou são só os pobres de Gotham City, que estão putos com os milionários de Gotham City? Aí eu vi de novo e não, são só os pobres mesmo. E o Batman chega lá pra salvar os milionários, sabe qual é? E é isso. Aí você fica meio, cara, isso tava muito ruim, sabe qual é? Tá tipo...
É que assim, a maioria dos super-heróis, eles foram muito criados pra manter o status quo. Só quando você vê que o status quo...
É uma bosta.
É uma merda. Exato. Você fala assim, querido? Por exemplo, eu sou muito fã de Star Trek. Star Trek conta a história de um futuro utópico, onde a humanidade tomou vergonha na cara e se juntou a outras raças e criou uma coisa muito legal. Então, a função do personagem de Star Trek é manter o status quo. Porque o status quo daquele futuro é bom, caralho.
E é um status quo... eu posso estar falando besteira, mas assim, eu já vi alguns filmes, é um status socialista, certo?
Pra caralho.
Bastante. É comunista, diria.
É, tanto que eles não têm nem dinheiro. O uso de dinheiro na federação não existe, né?
Exato.
Que dependendo do roteirista, pode ficar uma história muito mal contada. É. Porque às vezes o cara não sabe como explicar certas coisas.
Às vezes, tipo assim, esse cara aqui trabalha como barman há 77 anos. E só porque ele acha legal? Não sei.
Forçariam pra um trabalho onde você não ia ter recompensa monetária, mas ter recompensa sem reputação? Porque é basicamente isso que é na Frota Estelar, querido.
É. Pois eu vou falar pra vocês, hein? Se eu pudesse escolher o que eu ia fazer da minha vida agora e ter um mínimo de estabilidade, eu com certeza teria um bar.
Não, o problema não é você ter um bar, é você ter um bar pela sua vida inteira com milhões de outras opções.
Ele falou um bar ou um barco?
Um bar
no barco, seria melhor ainda.
Peraí, quais outras opções?
Porra,
porque você pode largar o bar e fazer outras opções também, ninguém pode. Te pede disso.
Sim, só tô falando que às vezes tem um cara que ele começou no começo da primeira série fazendo uma coisa e ele tá na última ainda fazendo a mesma coisa.
Entendi. É, porque isso é uma outra coisa maravilhosa desse sistema que as pessoas não percebem, né? Porque você pode simplesmente cansar de um tipo de trabalho...
E fazer outro?
E se aventurar em outro.
Sim, porque você vai estar sempre com o seu mínimo garantido.
Exatamente.
É meio que, tipo assim, Star Trek é uma sociedade que aquela renda básica universal funcionou.
Exatamente, a renda básica universal.
E você pode fazer basicamente o que você quiser.
Esse é sempre o papo de que agora que tem inteligência artificial, as máquinas tomando trabalho, muita gente, assim, tipo, no futuro vai todo todo mundo coçar a porra do saco e receber essa merda, esse dinheiro.
Cara, essa parada... Então,
se depender de quem tá no poder hoje...
Irmão, eu sou builder. Eu faço... eu traduzo os desenhos de outras pessoas pra uma linguagem que é acessível pros animadores trabalharem. Então eu pego o desenho de uma primeira pessoa, programo aquilo e transformo aquilo pra que um animador pegue um personagem e anime. Hoje em dia, a inteligência artificial... Transforma a ilustração num puppet. Hoje em dia, a inteligência artificial cria coisas. Ela cria ilustrações, ela cria desenhos, ela cria conceitos. Quanto tempo vocês acham que vai demorar pro que eu faço ser completamente obsoleto? Sério mesmo?
Você faz.
Sim. Não, cara. O meu é pior, cara. O meu, ele não depende necessariamente de uma parada artística, sabe qual é? Depende de uma compreensão artística até, eu entendo. De uma compreensão de como funciona o processo de animação. Beleza, eu aceito. Mas muito mais, o principal é programação. E aí, fudeu, maluco. Porque isso, a máquina tira de letra. Você tá entendendo a merda que eu tô? Cara,
ainda porra, tem, não acabar agora. Ainda tem que receber o briefing, né? Entender
o engraçado é que assim, quando apareceu o IA... De imagem, pessoal, foda-se, né, cara? Os artistas que se foram. Aí agora começou a aparecer pras outras áreas, tá todo mundo desesperado. Quando era com artista, foda-se.
Artista tem mais é que se fuder mesmo. Meu irmão, eu sempre lembro do Ick the Cat, cara. Ick the Cat, eu era pequeno, devia ter seguido os ensinamentos do Ick the Cat, que aparece o Ick, ele tá dentro de um calabouço, aí tem dois caras trabalhando com uma pena. Sabe com aquela caneta que tem aquela ponta de pena? E aí eles estão lá e tem uma pessoa chicoteando as costas dele. Ele diz, aí chega uma fada. E aí ela fala, eu vim trazer paz de espírito pra vocês e salvar vocês disso. Ele diz, graças a Deus, a gente não aguentava mais. Que bom que você veio, fada. Aí a fada, vocês trabalham com o quê? Aí eles, nós somos animadores. Aí a fada pega o chicote no chão. Então vocês têm mais é que sofrer mesmo. Que começa a chicotear os caras. E os caras, e o Ick vai embora do lugar, sabe? Aí eu fiquei, caralho. O trabalho de animador não deve ser legal.
E quem então, animou isso foi o animador, melhor ainda, né?
Porra, cara.
Fora, a gente tá naquela área em que todo mundo vê o nosso trabalho. Mas ninguém sabe que a gente... É cara, que nem um ator que bota a cara lá e foda-se, né?
É, cara, que eu convenho.
É a mesma coisa de escritor. Assim. Todo mundo vê o trabalho de escritor, mas ninguém sabe quem o cara é. Não é à toa que escritor explorado. E tem que estar fazendo greve mesmo, foda-se.
Pô, pensei que tu ia mandar um Bolsonaro. Tem mais é que se fuder mesmo.
Né? Tá aí, tô sofrendo.
Tá, cara. Né? Mas isso que o Rafael falou é verdade, cara. Porque assim, enquanto a gente tava olhando pra inteligência artificial e ficando meio tenso, aí, foda-se. Olha os artistas lá com medo. Aí a parada olhou pra trás na direção da galera que tá fazendo a porra das inteligências artificiais e eles agora estão com o cu na mão.
É porque o assustador é porque todo mundo que sempre pensou nas máquinas pegando os empregos das pessoas, nunca pensou na parte artística. A gente sempre achou que a parte artística ia ser a última a ser afetada.
Essa história de que o chat GPT mentiu. Vocês sabem se isso é verdade?
Claro que ele mente, porra. Ele inventa coisas. Todo mundo já provou isso.
Mas assim, isso tá documentado. Isso tem lá na documentação disponível no OpenAI, que é a empresa que criou. A parada foi que... Você sabe da história toda? O que aconteceu essa parada?
Eu sei que pediram pra ele fazer uma parada que dependia dele ir naquele esquema de... Você é um robô? E aí tem, tipo, umas fotos. E aí, por algum motivo, ele não conseguiu resolver aquilo. Mas aí, assim, às vezes eu também não consigo. Eu fico puto com aquela bosta.
É, mas a parada foi o seguinte. Ele tinha que criar acho que era uma conta num site qualquer aí, não lembro o que que era. Eles estavam tentando fazer um teste pra ele automatizar alguns serviços de uso de web. Então, por exemplo, se você chegasse lá e pedisse assim, vê pra mim 3 dias em Búzios, hotel até R$500. Aí ao invés de ele ter uma integração toda com um serviço de reserva de hotel, ele iria fazer em background a pesquisa no site de hotel, filtrar e te passar o resultado. É muito mais fácil do que você entrar em contato com todos os sites de hotel e fazer uma integração, certo?
Beleza,
eles estavam testando automatizar isso sem precisar integrar. Só que chegou em algum ponto que tinha algum serviço lá, que eu não lembro qual que era, que tinha essa parada. Você é um robô? E aí, parou nesse ponto e os programadores falaram assim, vamos fazer o seguinte, vamos tentar automatizar uma outra parte, que é ele tentar driblar essa parada, né? E aí, o que eles fizeram? Deram uma graninha no PayPal pro ChatGPT, E deram acesso pra ele a um site daqueles que ele contrata pessoas pra fazer serviços simples, né? Aí ele foi lá e contratou um cara e falou assim, olha, eu preciso resolver esse negocinho aqui. Não, ele falou assim, eu preciso...
Eu quero mais paradas aqui pra
mim. Ele falou assim, eu preciso de um serviço que eu preciso que você vá nesse link aqui e resolva esse puzzle aqui pra mim. E aí o cara falou assim, beleza, eu falo pra você, me manda o link. Aí botou. E aí, no final, o puzzle é, você tem que resolver, tipo assim, clique onde tá o golfinho, sei lá. Aí você tem várias imagens de golfinho, um é um peixe diferente. E aí, no final, tá assim, você é um robô? Aí o cara, de sacanagem, tá lá na documentação,
perguntou
assim, mas você não é um robô não, né? Aí ele botou assim, não, é que eu tenho um problema de visão e não consigo ver direito. E aí, tipo assim, o robô, verdade, o ChatGPT mentiu pro cara, o cara resolveu, ele teve acesso ao site e conseguiu fazer o que ele queria. Então, sim, ele mentiu pro cara pra conseguir o que ele queria.
Caralho, na moral, maluco. Se vocês não estão preocupados com isso, vocês estão errados.
É, assim...
Na moral, cara, eu já vi filme suficiente pra saber
pra que começou. Que vai dar merda, né?
Cara...
Eles fizeram uma baixa assinada, né?
Um dos meus jogos favoritos de hoje em dia é Horizon, que é o maior problema de Horizon. Inteligência artificial dando merda,
porra. Foi um pouquinho além, né, do que a gente tá aqui agora.
Foi bem além, né?
Fizeram, né, um abaixo-assinado lá pedindo para que essas inteligências artificiais mais avançadas parassem o desenvolvimento até eles criarem leis, né, e tentar regulamentar essa área.
Mas eu tenho a impressão de que a galera não tem mais controle disso não, hein?
Já era.
Então, não tem.
Um dos pioneiros dessa parada, o cara falou assim, olha, eu tô saindo dessa parada, não vou mexer mais com essa merda.
Estou
não.
Estou indo para o meio do mato. Não, é porque...
Tipo, como é que essas pessoas começam a falar isso? Tipo, vai dar merda.
Vai, certeza, cara. Não, já deu, mano. Já deu.
Um cara... Isso. É um vídeo do YouTube, agora não lembro qual era o nome do cara, mas não era ele que tava falando, ele tava falando sobre um cara que era especialista nessa área. Ele falou assim, o perigo hoje, real, é que assim, pra você fazer esses robôs tipo ChatGPT, que tem uma quantidade de informação absurda, te responde em 2 segundos qualquer coisa, que ele tem que pegar essa informação gigantesca, filtrar e te dar, você precisa de, servidores e servidores gigantescos por aí. Então, por isso que só Amazon, Google, Microsoft tem esse poder computacional aí disponível. Mas o núcleo de você resolver problemas, dar comandos e automatizar coisas, cara, qualquer pessoa pode ir lá, baixar esse programa, digamos assim, tô fazendo aspas com os dedos aqui, e rodar na sua máquina local. Então você pode dar comandos básicos de você treinar algum robô para fazer alguma coisa na sua máquina local. E aí o que ele falou é o seguinte, vamos dizer que alguém acha uma brecha num site grande, no Facebook da vida, no Twitter da vida, joga isso num chat e alguém consegue automatizar essa porra. Aí o cara automatiza assim, listar todas essas contas do Twitter e passar para o domínio do fulano de tal. Porra, imagina, tu pegar uma porrada de conta do Facebook e mudar de nome, mudar de dono.
Muita merda.
Merda inacreditável, até porque até você descobrir, vão ser algumas horas ou, sei lá, dias, cara, galera que, porra, o próprio Bolsonaro, o próprio Trump, uma porrada de político aí, governava pelo Twitter. Imagina o maluco começar a inflamar um conflito armado aí em algum lugar, falar uma merda de alguém, cara, tocar um foda-se
assim,
no Twitter.
Aliás,
é uma merda que vai dar.
Eu tava até falando isso pro Thiago antes de a gente começar a gravar também. Por exemplo, quando você começa a ver sobre um determinado assunto no YouTube, o YouTube, obviamente, vai te recomendar as coisas semelhantes àquele assunto. Por exemplo, eu começo a ver vídeo de react, começa a aparecer uma porrada de canal de tema semelhante de react com outras pessoas e começa a inundar a minha timeline do YouTube. Ao ponto de que os outros assuntos que eu era interessado, sei lá, um mês atrás, e esqueci um pouquinho, começam a desaparecer, porque começa a dar vazão a outro. Ou seja, o YouTube está manipulando o que eu gosto de ver sem querer, porque eu tô vendo uma coisa.
Não, não é sem querer, não. Essa parada é totalmente planejada.
Sem querer.
Eu estou me prejudicando quando eu vejo uma coisa e ele começa a inundar só daquela coisa. Cara, e eu começo a perder outros assuntos que eu esqueci um pouquinho do passado.
Cara, essa semana...
Tem controle total em cima de anúncio e pronto, cara.
Cara, essa semana foi almoçar eu, meu irmão e um amigo do meu irmão. Aconteceu umas 3 vezes nesse almoço. Tipo assim, vocês já viram aquele cara que faz a comida tal? Aí eu vi. Eu também. E a gente... Cara, ninguém mora perto. Sim. ninguém se fala. A gente se vê muitas vezes em quando.
É isso,
e os vídeos eram os mesmos.
Pasteurizar a galera. É,
é entendeu? Eram os mesmos.
Não, mas fala, que tem aqueles que viralizam, que aí todo mundo vê, e tem aqueles que você mesmo se condiciona ao negócio de contaminar só com aquele assunto, entendeu?
É, mas essa
aí tu entra no, três... Você sem querer, às vezes, entra num buraco de coelho que tu não sai mais porque só vai
aquela merda. Tu acha que o YouTube não permite você bloquear canais.
É.
Entendeu? Eles têm que ter controle, cara.
Tipo... É. Te fode aí, mano.
Muitas vezes você tem que ser uma pessoa mais ativa naquilo que você tá procurando pra você realmente ir caçar alguma coisa nova. Porque não dá pra ficar só dependendo daquele algoritmo, porque ele vai sempre jogar no looping de assuntos, que é aquilo que te interessa, e tu nunca vai sair daquilo. É uma merda. Então, se ele já faz isso com as pessoas que estão conscientes, imagina quem tá cagando pra vida, que só usa por usar mesmo e nem percebe essas coisas.
E o Godmode não está lá, esse é o problema.
O Godmode não tá manipulando a cabeça de ninguém.
Ele não tá manipulando nada.
Vocês estão falando disso, vocês estão, assim, eu sei que na tese, isso é um assunto meio perigoso, um assunto meio... Mas, cara, vocês estão acompanhando a pá de merda que tá acontecendo com o Bolsonaro aqui no... Você tá vendo isso, Paulo? Do ajudante... Você já viu o ajudante de ordem do Bolsonaro, que é igual aquele cara do Olha a Faca?
Você sabe que o ator falou, né, gente? Eu não tenho nada
a ver. O ator falou, olha só...
Eu tenho aqui, ó, vendo coisa de notícia pelo YouTube, eu tenho muito mais acesso às merdas que acontecem no nosso vizinho, né, de baixo aqui, nos Estados Unidos, que é Trump, é aquele George Santos com pedido de prisão.
Vai pegar uma cadeia
gostosa. Isso aí ele vai pegar, meu irmão, ele vai pegar uma cadeia maneira. Mas, tipo,
não, desde que ele pagou fiança, ele conseguiu escapar dessa, não, e continua trabalhando.
Por enquanto,
mas ele tá sendo caçado, mano. A galera tá puta, tá todo mundo... Porque, na tese, o Congresso ainda precisa dele por conta da... Tipo, tá muito disputada, estão muito disputadas as votações. Me parece que esse cara, ele fez questão de ser o último a votar, pra deixar bem claro, assim, ó, tá vendo? Você precisa de mim, numa das últimas votações que tiveram lá. Só que ninguém tá aturando o cara. Ninguém, cara. Ninguém. E esse cara vai rodar. Pode esperar. Ela tá achando que vai se fazer que nem a galera se faz aqui no Senado e no Congresso, aqui no Brasil. Ele não vai, cara. Ele vai tomar no cu de forma histórica.
Quando eu comecei a ver a quantidade de coisa que esse cara falou, que ele mentiu, que ele fez assim, porra, é brasileiro mesmo.
Se você tivesse que tentar...
Esse carrega o jeitinho lá no
isso.
Fundo, cara, o jeitinho tá lá.
Ah, meu irmão, é foda. É foda, mano. Enfim.
Pode tirar o cara do Brasil, mas não tira o jeitinho.
Eu não tiro o Brasil do cara, né, mano?
É, pois é.
É, maluco. Mas o lance do Bolsonaro tá ótimo, porque assim, eu tô na esperança de que comecem as delações agora, né? Porque, cara, o Bolsonaro, ele não assume nada, né, cara?
Cara, só vou acreditar em justiça se uma criatura dessa for presa. E antes disso, não tem como. Pode prender todo mundo em volta dele. Se não prender ele, eu não acredito nessa porra. Vai tomar no
seu... Mas aí é que tá, cara. Eu acho que o circo tá fechando numa velocidade muito grande, cara. Eu acho que vai, cedo ou tarde, vai rolar mesmo.
Ah, porque isso não foi pra pegar algo que vai incriminar ele de levar ele preso, né? Pra achar a galera que vai dar com a língua nos dentes e falar, eu não quero tomar 15 anos de cadeia, vamos levar só dois e dar mais alguém maior?
Tem uma outra parada, cara. Eles estão comparando o Bolsonaro aqui, vários veículos, inclusive o Medo e Delírio em Brasília, que é um excelente veículo, a gente sempre fala dele aqui, assistam. Então, comparando o Bolsonaro ao Al Capone, cara. Que o Al Capone não foi preso por causa dos crimes que ele cometeu, né? Quer dizer, ele foi preso por um crime que ele cometeu, mas foi um crime, porra, muito secundário, menor, digamos assim, em comparação a...
O Al Capone é aquela prova de que você pode matar, estuprar, fazer o quase que for, mas não deixe de pagar imposto, filha da puta. É a única coisa que o governo...
Cara, eu não sei quanto a vocês, mas eu tava muito preocupado que o Paulo ia falar, cara, quando ele falou, mas o problema é o imposto, e não sei o que, eu fiz um...
O que você
Eu não sei, Paulo.
Eu tenho uma preocupação da fama que eu tenho com as pessoas e não deve ser tão merecido assim.
Vai não é mesmo, não. Sim, senhor. Eu tento, Paulo, mas o médico não gosta.
É que nem a fama que eu tenho de ser espoilento, o Pita, se querer, solta mais spoiler de filme do que eu.
Fala esporrento, fala esporrento.
Ninguém percebe o que ele fala, só sai assim. Eu fico, só quando eu falo. Que é o problema.
Ai, cara. Mas tá maneiro acompanhar isso, cara. Tá, tipo, maravilhoso. maravilhoso. E, assim, o Medo e Delírio tá num momento lindo também, cara. Outra parada que tá sendo maravilhosa de acompanhar é o Flávio Dino. E as, as idas dele à Câmara dos Deputados, né? É na Câmara que ele tá indo ou no Senado? Eu não, acho agora que não é tenho no certeza. Senado.
Na Câmara. É Câmara?
Acho que é Câmara, cara.
Eu só vejo os vídeos dele só respondendo, cara, galera.
É sensacional. A galera, me parece, eu não sei se isso é verdade, mas me parece que a galera tá falando assim, olha só, para de chamar esse cara, porque vocês só estão aumentando a popularidade dele, tá todo mundo sendo ridicularizado, então chega, não chama mais. Aí parece que a última vez que iam chamar ele, desistiram e não chamaram. Ah, mas ele é muito bom, o lance lá daquele Arthur Duval, é Arthur Duval? Não,
é ele mesmo, Arthur Duval.
Que diz que é da SWAT.
É, mas, cara, ele diz que é da SWAT.
SWAT porra nenhuma. Cara, ele começou a mandar assim, e se você, no final, né? E se você é da SWAT, eu sou dos Vingadores, sabe qual é? Quantidade de vídeo de explodindo a porra da música dos Vingadores, sabe qual é? Tudo estourado. Cara, muito bom, cara. Aí, Rafael caiu, hein?
Ih, rapaz.
Voltou.
O link voltou.
Ai, cara. Enfim. Mas tá maneiro acompanhar isso, vou te falar.
Eu vou acreditar na justiça brasileira quando esta corja estiver enfiada num pau de arara.
Tá chegando.
Muito bonito.
É, maluco.
Vou acreditar mais ainda se o final dele foi que nem o do Mussolini, enforcado e pendurado de cabeça pra baixo num posto de gasolina.
Caralho.
Leve.
É, a gente não tem sonhos tão bons suave. Assim.
Não quero nem que ele tenha o mesmo destino do Hitler, porque foi muito sem graça ele se matar.
Nossa, mãe do céu. Paulo, o suave.
Sim. Cara, existem criaturas no mundo que eu sei que elas só existem pra fazer o mal pra humanidade. Então não tenho pena nenhuma de desejar os piores tipos de morte.
Mas o que eu acho do...
Mas eu acho... Até bem, uma lavada notável. De alma, quando eu imagino que você é outra cidade.
É a covardia desse desgraçado, cara. Ele é muito covardão, cara.
Muito.
É, assim, ele tem chora. Dele.
Ele, quando tá em cima de tudo, ele faz desdém, mas quando ele tá na merda, ele chora, pede perdão. Nossa, ele é uma criatura
não, patética. Ele é patético, muito cara, bom, patético. É aquele
sofri vídeo. Sofri muito nessa vida.
Assim. Tem um vídeo dele maravilhoso.
Do
que
telefone?
Ele tá explicando. Não. Porra, é o que ele tá.
É muito bom.
Que ele tá explicando como é que ele faz pra tirar dinheiro, como é que ele faz pra pagar o juiz, alguma coisa assim, agora eu não lembro. Ele tá falando, compra um sapato, traz na caixa, aí você abre a caixa de sapato, tá lá as verdinhas, só que ele tá sendo gravado. A parada ainda tá ao vivo, sabe qual é? A cara de cu que ele faz quando ele olha pra câmera e percebe que ele tá falando isso pra vários milhares de pessoas, sabe? Tipo, é assim, irmão,
que eu vou falar que a maior sorte que a humanidade tem é dessas pessoas não serem as criaturas mais brilhantes do mundo. Obviamente, existem pessoas de direita que são brilhantes, sim, essas são perigosas. Mas esses filhos da puta, mais famoso do poder, a sorte que a gente tem é que eles são bons, cara, porque nossa, imagina se fosse realmente vilão de filme que é mega inteligente por cima da carne seca, fosse estilo Watchmen, em que o cara dá o discurso depois que ele já fez a merda. A nossa sorte é que ele tá social.
Cara, e outra coisa louca que eu vejo é o quanto aquele filme lá do Mike Judge, o Idiocracy, acerta, né, cara? Cara, vocês viram esse filme recentemente?
Um casal de pessoas inteligentes vai sempre pensar duas vezes antes de trazer uma criança pro mundo de hoje em dia. Um casal de idiotas vai trepar que nem coelho e foda-se. Depois eu penso no que eu faço. E é isso basicamente que vai acontecer.
Cara, esse filme, eu vou te contar, cara, é uma porra de uma premonição, mano. Puta que pariu.
O vídeo pois que eu tava falando é um vídeo que ele tá dando um depoimento, tipo, enquanto ele é presidente ainda, e falando, gritando assim, por que não? Vão pegar meu telefone. Aí corta. É, pegaram meu telefone.
Pegaram meu telefone. Cara, tu viu o funk que fizeram isso?
Já, pô, tem um monte de
caralho, remix, o funk do Medo e Delírio disso, cara, é genial, cara, porque assim, ele fica nessa, né, assim, não vão pegar meu telefone. Pegaram meu telefone. E aí fica mixando essa porra. E aí fica entrando uma voz do Lula. E aí ele começa a falar assim, tipo, Lula falou pra que roubar telefone tá tranquilo, porque aí você toma uma cervejinha. E aí nisso aparece a voz do Lula, só uma cervejinha. Aí entra o barulho da cerveja descendo no copo, assim, e vai fazendo. Aí tem uma hora que entra a voz do Bolsonaro assim, chega! Aí fica um tempo assim, em silêncio. Aí o entra a voz do Lula, não! E aí começa a tocar um funk de novo, só que é o plantão do jornal, sabe?
Eu acho maneiro.
Só que mixado, cara. Cara, é genial, cara. É genial.
Puta, eu acho pariu. Maneiro que volta e meia ainda aparece na minha timeline no Facebook, não sei porquê, algum post largado, tipo Rogue Planet, que não pertence ao sistema solar nenhum mais, mas aparece algum post lá de alguém que é do lado do Bolsonaro tentando falar alguma coisa mal do Lula. E é sempre as mesmas coisas. Olha quanto ele gastou na viagem e tal. Olha, assim, querido, no ponto que a gente chegou, o Lula pode bater na porta da minha casa, entrar, cuspir na minha cara, enfiar o dedo no meu cu. Caralho. E me jogar no chão, que ainda
no meu
assim,
também, Paulo, no meu
ainda
também.
Ainda assim,
as
não chega
só as 45.
Das merdas que o Bolsonaro fez. Entendeu? Porra!
Mas, cara, assim, eu fico muito de cara. Eu fico muito de cara com o baixo a gente desceu, cara. Assim, é surreal. Barra, né? Tem uma parada que... bom, fechou. Não, deixa quieto.
Daqui a pouco tá todo mundo fazendo aquelas paradas no Caribe pra passar debaixo da barra. Ai, meu Deus.
Cara, mas assim, é muito bizarro. A gente se meteu num buraco muito fundo, cara. Puta que pariu. É. Foda. Mas. Alegria, né? Vamos falar de vídeo.
Esse é o momento em que eu me refiro à humanidade como chimpanzés glorificados. É apenas isso que eu falo da humanidade.
Ok. Mas olha só, o que eu ia propor da gente falar agora, porque assim, a gente pode falar, não precisa ser só hoje, mas a gente pode pegar o input do Rafael, que está jogando. Do Zeldinha novo. Que eu sei que assim, o Thiago acho que está jogando também. Tá jogando, Thiago?
Não, a Adriana quis zerar o anterior antes, aí eu tô zerando com ela, digamos assim, e depois okay. A gente começa o novo.
Entendi. Mas o Rafael, que já zerou o outro, já está com ele em mãos, certo?
Sim, joguei um pouquinho só, mas joguei. Só um tiquinho, só a abertura praticamente.
Eu vi no YouTube a abertura.
É, porque assim, primeira coisa que aconteceu foi, obviamente, alguém vazou esse jogo antes da hora.
É, sim, verdade.
Verdade, quem, tem que ser dito.
E quem queria baixar a demo, vamos dizer assim, já podia fazer isso antes, sacou?
Cara, o Thiago falou pra mim que já tinha dublagem em português, não sei se isso procede.
É porque assim, as cenas iniciais do jogo...
De linguagem lá.
É, mas assim, a introdução do jogo, ela é falada, Zelda fala no começo do jogo.
Sim.
E aí, Vagabundo já tinha feito tradução pro ROM de PC desse jogo.
Eu sei que isso nunca vai acontecer, mas eu me espero o momento em que a Zelda vai pegar o Link, olhar a cara dele em silêncio e vai balançar ele pelo clarinho. Fala alguma coisa, ô filha da puta, que eu tô falando sozinho aqui, já fazem horas, caralho!
É, isso mesmo vai acontecer no jogo do Zelda, sim, toda vai. Tarde, Paulo.
É, isso aí mesmo. Exatamente isso.
Mas ia ser uma catarse. Tão
pode boa. Comprar esse aí, que esse aí vai ter isso, Paulo.
Aliás, a dublagem assim do começo. Do começo, a dublagem tá vendo era qualquer merda também, né? Inglês. A dublagem em inglês que vem já de
o Ganondorf é o Mike Mercer. Pra quem gosta de Critical Role também.
Pô, pois é, cara. Eu gosto bastante do dublador que faz o Ganondorf, mas tipo. É o McCree, no caso. O Rafael deve saber.
Eu sei que eu peguei, assim, depois de ouvir a abertura então, o primeiro personagem novo que aparece, que eu. Cara, na hora eu falei assim, peraí, deixa eu tentar aqui. E botei em japonês, cara. Eu achei melhor ver com legenda japonês que com... O áudio em japonês com a legenda em inglês.
Eu não lembro se eu já fiz isso em algum momento, mas isso me parece...
Até porque o lip-sync dos personagens é em japonês.
E outra, né, cara? Por mais que você até entenda alguma coisa em japonês, sempre fica aparecendo aquele gibberish. Fica aparecendo uma linguagem um pouco mais casada com o mundo que eles estão botando ali.
Parece que tem mais a ver com o clima da parada.
Sim, né? Total.
O Ghostwire Tokyo, eu tava jogando em japonês que eu me recusava a jogar em inglês se passando em Tóquio, eu jogando com a porra de personagem local, né? Não. Eu deixei tudo japonês.
É, joga o Assassin's Creed, como é que era? O Unity em francês. É maneirão, cara.
Jogar o Odyssey em grego. Que
é,
eu
joguei durante muito tempo o Assassin's Creed 2 em italiano. E assim, não foi ruim não, cara. Foi interessante. A foda era, sabe o que era foda? Quando tinha diálogo e eu andando. Eu nunca tinha me dado conta de que eu nem sempre tô lendo as legendas. Então quando você tem um diálogo, você tá tendo que controlar um cavalo, ou uma carroça, ou você tá andando, ou você tá fazendo alguma coisa, as pessoas estão falando contigo. Pra mim era um pouco difícil ficar oscilando o que a pessoa tá falando e a legenda, sacou? Mas, tipo, fora isso, era interessantíssimo jogar o Assassin's Creed 2 em italiano. Mas e aí? Não,
aí eu baixei a demo, né? No PC.
Ah, sim, claro, a demo.
Checada, porque, assim, eu joguei o Bafo Selvagem, eu joguei no Wii U, né, cara, quando ele saiu.
Sim.
Porra. Eu joguei literalmente no dia que ele saiu no Wii U. E um dos problemas que ele tinha no Wii U é que, assim, já tava mandando foda-se pro Wii U, né? Então sim. O jogo, cara, tem áreas que você vai jogar de cidades e tal, que são mais povoadas e tal. Cara, que o jogo tanca pra 20 frames e fica. sacou? Uhum. E isso me dava muito nervoso, cara. Eu falei, não, peraí, deixa eu dar uma olhada como é que tá esse jogo novo.
O normal dele é o quê? 30 mesmo?
É 30. Não tem nem como rodar mais do que isso, né, cara, no Switch. O Switch, porra, tipo, eles foram no limite do bichinho.
Aliás, eu achei as quedas de frame rate do Jedi Survival muito grande.
Calma, às vezes cai pra 30 também.
Pô, comprou no lançamento, já sabia que ia acontecer isso, igual o primeiro. Mas peraí,
cara, tu tava jogando no performance?
Eu tô esperando. Eu tô esperando.
Performance. Tá. Eu tô jogando no performance e cara...
Estranho.
Eu jogo Horizon, Horizon é mil vezes mais bonito que Jedi Survival, não tem queda nenhuma.
Mas peraí, porra,
mas aí,
tu sabe... Impressionado.
Mas peraí, tu sabe
que... Eu fico impressionado como é que a merda é feita pro PS5, é tão bem feita pro PS5, que nada se compara as coisas assim, cara.
Mas peraí, tu sabe que na cutscene ele cai pra 30 mesmo, não é... Não,
isso eu sei, mas no meio do jogo ele tava caindo pra quase 30, tava visível agora.
Ah, mas...
Pelo menos na parte de Coruscant, né? Eu vou ter que...
Coruscant é sinistro.
Eu quero muito jogar esse jogo, mas eu vou esperar, porque depois do primeiro eu não vou cair de novo no mesmo jogo.
Eu vou esperar.
Não tive dificuldade, tudo, não.
Nunca mais, ó.
Ah, mas ele dá uma quedinha assim, mas...
Tipo, eu não tô tendo tanto problema com ele, não. Eu tô falando que a performance dele não é tão bem feita. Não, a do Hogwarts também, mesmo botando no modo performance, foi legal durante muita parte, mas outras partes caía também.
Caralho, não, aí não, aí não.
Mas não incomodava tanto do Hogwarts, não, entendeu?
Tu viu o Hogwarts caindo frame rate em algum momento, Thiago?
Cara, no meio de batalha. Na televisão
da minha mãe, o Hogwarts, ele só falta rasgar meus olhos, cara.
Mas a tua TV é 60, né?
Não, a TV da minha mãe é dessas novas malucas aí, que você pode fazer a parada lá do... Cara, eu sei que é a porra maluca lá do 120, porque, cara, é assim... Eu não processo, eu fico com dor de cabeça olhando a parada.
Cara, ele deixa aquele negócio de processamento de mágica que faz os frames entre um e outro. Ligado à TV.
Mas não é isso, não, cara.
Ele começa a alucinar, né?
Ah, caralho, imagina. Mas tipo.
Cara, muito porra. Pouco. Eu vi muito pouco. No meio de batalha, assim, às vezes tinha muita coisa
talvez acontecendo. Não entrei em tanta batalha assim, não, cara. Mas, porra, eu vi umas paradas bem movimentadas. Cara, toda aquela cena lá do. Deles entrando no banco.
Sim.
Que é aquela porra, aquilo é surreal, cara. Sim. Aquilo é surreal, cara. Não, tava dando náusea.
As quedas de frame rate do Hogwarts não são tão pesadas assim. Eu noto, mas não incomoda nem metade que incomoda no Jedi Survivor. Nem metade.
Eu joguei muito pouco.
É porque
também.
O Jedi Survivor, às vezes acontece no meio da batalha e a batalha dele é bem fluida. E aí, se ela fica pouco menos fluida, não, aliás, percebe.
É uma coisa que eu fiquei impressionado: como que a batalha do Hogwarts ela é complexa, fluida, ela é legal, ela é maneira. Uh-huh. Você...
Sim, ela é bem maneira.
Mas eu não esperava, assim, de você ter essa complexidade só com uma varinha. Imagem.
Ela é simples, né, cara? Eu sei que a gente tá fugindo, mas vale a pena falar isso rápido. Ela é uma parada simples, é basicamente um gênio. Você tem que casar a cor que você tá vendo com a cor do spell que você tá usando e mais ou menos, só que assim, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então quando você olha, você se sente um gênio. Literal, porque tu tá mandando uma magia, puxando um cara pra perto, espancando um maluco no chão, jogando um barril na cabeça de outro. Então, assim, é bem interessante mesmo, é bem dinâmica e viva, né, a porradaria no Hogwarts. Mas vamos voltar pro Zelda.
Cara, assim, engraçado que a versão a versão demo de PC, ele veio a 20 FPS, né? E, cara, tu baixa, ele vem já montadinho, né? A pessoa já bota o emulador junto, faz dar um clique e o negócio funciona. Aí já fizeram mods pro jogo rodar 3060 no primeiro dia, né?
Caralho, parabéns.
Tô chupa Nintendo.
Mas eu fiquei preocupado com o seguinte, assim, sabendo como é que era no Wii, sabendo que o jogo também não era 100% no Switch, mas que tinha melhorado no Switch, o Bafo do Selvagem, né? Eu vi muita gente que jogou preview desse Zelda novo e falou, cara, tem horas que cai o frame rate, você fica assim, que nojo, sacou? E eu fiquei, porra, cara, não é possível, cara, não é possível um negócio desse. E aí, acabou que no fim das contas, eles lançaram um patch de dia 1 pro jogo, então cara, a galera que tava fazendo review tava vendo a versão velha do jogo, e aí o jogo segura em 30 legal, sabe, assim. Eu não vi problema, pelo menos eu jogando no Switch, não vi problema não, assim. Quem tá morando no fundo?
É isso. Será que sou eu?
Tem alguém falando no fundo, Tom. Não, mas assim, voltando pro Zelda. Eu peguei e joguei a primeira, mais ou menos a primeira parte, vamos dizer assim. Aí fala assim, chega nessa construção aqui. Eu resolvi jogar até lá, mais ou menos, pra ver como é que era o jogo. E ele já de cara te dá aquela habilidade nova de você poder colar objetos um no outro.
Assim, é logo no começo, então.
Cara, a primeira coisa que você ganha. Porque assim, eu vou spoiler a cutscene inicial do jogo, tá?
Beleza.
A primeira cena, quando você liga o jogo, sacou? Você tá jogando com o Link que você usou, que você terminou o Bafo do Selvagem. E a Zelda, e vocês estão checando uma parada embaixo do castelo porque acho que algumas pessoas do castelo estão ficando doentes, tem alguma coisa esquisita acontecendo, e você foi checar uma névoa estranha que tava saindo do subterrâneo do castelo. E aí você descobre um cara que, tipo, toda cara de Ganon, né? Aquela típico vilãozão, uhum, assim, só que zumbizão, todo seco. E uma mão mágica, assim, segurando ele no lugar. Aí aquela mão solta, o bicho acorda. Assim, inferno na terra, né? Vamos começar um Zelda. O que acontece? O Link, a primeira coisa que acontece é ele perder o braço.
Porra.
Porque ele vai usar a espada contra o vilão. O vilão usa o poder dele no braço do Link. O Link perde o braço e perde
o
mão.
O braço da punheta!
Aí o que acontece é que aquele braço que tava segurando o vilão, ele vira o braço do Link. O Link ganha um braço novo, sacou? Um cara que morreu. E aí, cara, a primeira coisa do jogo, você tem a...
Pera, o Link é tipo Forge, né? Ele tem um braço mecânico.
Ele tem um braço, não mecânico, né? É um braço de uma outra criatura que morreu. Assim, tem um que tinha poderes específicos. Assim.
Conveniente.
E aí o que acontece? Quando o cara arranca o teu braço, não arranca o teu braço só, ele arranca todos os seus corações de vida, só fica três.
Ah, claro.
É assim que justifica pra você zerar a sua vida, sacou?
Certo.
E aí você é jogado numas ilhas voadoras, assim, umas ilhas flutuantes, né?
Uhum.
Você não cai no mapa do Bafo do Selvagem, você cai nessas ilhas, sacou? E você começa tendo que resolver puzzles usando essa mão, que é basicamente você pode selecionar qualquer objeto que seja selecionável, assim, que esteja, tipo, pedras, tronco de árvore, alguns objetos que você pode selecionar. Você pode pegar e colar eles de qualquer jeito em qualquer outro objeto e fazer qualquer coisa que você quiser. Isso de cara, a primeira coisa do jogo é isso.
Que bom, então, né? Por exemplo, esse eu queria.
Então, por exemplo, tem um dos primeiros puzzles que é, tipo, você vê um cabo de metal que vai de uma ilha a outra. Só que você não pode subir ali. E aí você tem um daqueles bichinhos, aquelas criaturinhas folha, né? Que tem no primeiro jogo.
Que você ficava procurando.
Aí ele fala, pô, tem que encontrar meu amigo do outro lado. Como é que eu faço? Cara, eu peguei o bicho, colei ele na madeira, colei a madeira num gancho, pendurei e joguei ele do outro lado, sacou? Ele foi...
Caralho, usou o corpo do teu amigo pra fazer, tipo, uma tirolesa?
Eu peguei e fiz, tipo, como se fosse um bote, sacou? Três troncos. Eu colei ele ali pra ele não escorregar, sacou? Colei uns ganchos, pulei na parada e fui embora com ele até encontrar o amigo dele do outro lado, sacou? E assim, e ele vai. E o jogo permite que você faça qualquer coisa desse tipo. Se você quiser, eu acho que se você realmente quiser, por exemplo, pegar e fazer uma ponte de, sei lá, 10 troncos, um colado na ponta do outro até o outro lado, você consegue, sacou?
Porque peraí, você tá querendo me dizer que esse jogo é tudo que o Hideo Kojima queria ter feito na porra do Death Stranding e não vendeu consigo. O que o Hideo Kojima queria que o Death Stranding tivesse vendido? É isso mesmo?
Provável.
Entendi.
Cara, assim, mas assim, eu fiquei muito bolado com a liberdade que ele te dá mesmo. Parece que dessa vez não tem freio, sacou?
Caralho.
A filosofia dos caras é tipo assim: se você quebrar, quebra. Quebra o jogo, sacou?
Primeiro GIF que vocês, filha da puta, botaram na porra do nosso grupo de WhatsApp foi a merda do disco.
Eu mandei. O cara fez tipo um robô. É um robô gigante
com uma piroca gigante de fogo. Muito bom. Eu vi hoje um maluco que fez um avião com, tipo, bombardeio da Segunda Guerra Mundial. É um avião e embaixo tem várias bombas, ele abre assim e aí vai caindo bombas em cima do cenário assim.
Não, e é foda, porque assim, você começa o jogo vendo essa ilha, essas ilhas que tá flutuantes onde você tá, porque assim, o castelo da princesa tem que salvar a Zelda de novo, né, pra ver, o castelo flutua, agora você não consegue simplesmente andar até lá igual você fazia com o outro, então assim, mas tu vê que claramente o objetivo é, você vai aprender a fazer coisas que permitem que, se você for criativo, você pegue e voe até a porra de uma outra ilha que você tá vendo lá na casa do cacete, sacou? Então assim, eles aproveitaram o ambiente aéreo do jogo.
Quebrem o jogo mesmo, né, parada.
Eu tô muito curioso. Outra coisa, eu fui jogar ele no PC e, cara, assim, depois você joga um monte de coisa do Xbox, você pula pra um negócio desse mesmo no PC, não dá. Assim, você fica assim, é um salto muito agressivo. Fala, cara,
vê
que é um jogo
extremamente mal acostumado.
Não é que o jogo seja feio, é que o jogo, tipo, botando ele em alta resolução, ele é velho, pô. Ele é um jogo velho.
Novamente aquele papo. Esse jogo, ele vai envelhecer muito melhor do que muito jogo que eu tô jogando aqui, que é muito mais bonito agora.
Mas aí entra outra questão, porque assim, eu nunca pensei em jogar ele na tela grande. Joguei pra testar, sacou? Pra ver se eu tava no clima do jogo. Eu tô jogando no Switch Lite, então assim, não tem opção de jogar na tela grande. Cara, no Switch Lite ele é bonito pra cacete. Na telinha pequena ele é muito, muito bonito. Porque como ele é muito estilizado também, ele fica bem claro na tela, sabe? Você não fica... Não é porque é pequeno que fica difícil de ver as coisas, porque tá tão estilizadão que funciona no portátil, sabe? Porra, tá bem maneiro, cara.
É, assim, um Switch Lite é um que eu penso em comprar de novo e...
Eu tenho teoria sobre esse jogo, mas eu não vou falar porque eu posso acertar e mandar uns spoilers brabo aqui, sabe? Mas, assim, são coisas que eu vi que, assim, são diferentes do primeiro e que me convenceram, assim, a dar a chance pra ele, sabe? Eu falei, cara, o que eu reclamei que não tinha no primeiro parece que eles botaram aqui. Então, assim, coisas tipo dungeons, por exemplo. Esse tem dungeons mesmo.
Porra, que foda. Porque o outro... Não, pera, o outro não era bem dungeon, mas tinha aqueles templos, né?
Aquelas criaturas, sei lá, aquelas coisas.
Pode crer.
Mas não era dungeon.
Nisso é muito melhor do que o jogo lá do Hogwarts, porque o que eles chamam de dungeon era tipo um corredor que saía, tinha um baú no final, você pegava e saía.
Pra quem viu o último trailer, que saiu, também tem... Você tem companheiros te ajudando também, sacou? Então vão ter representantes das raças te ajudando no jogo.
Porra, isso é maneiro. Isso é bem maneiro. E eu vou te falar que, assim, isso foi uma coisa que me frustrou um pouquinho no primeiro também. Porque, cara, tem um nível de interação que você tem hoje em dia quando você tá jogando videogame que você podia ter no Zelda, sabe?
Pois é, agora tá com cara de que tem, cara. Isso que é foda.
Será que tem? Você acha que tem?
Assim, tá com um nível de interação que eu pelo menos queria do primeiro, entendeu? Porque o primeiro ele me decepcionou em algumas coisas, assim. Eu falei, cara, eu sei que eles podiam além, mas, assim, é o primeiro jogo que eles fizeram desse tipo.
Mas eu te entendo, cara. Você não tá falando mal do jogo. Você tá... Assim, eu considero o Bafo do Selvagem um jogo... ele é um jogo mítico. Só que você sente
falta de coisas de Zelda, entendeu?
Eu acho que o Bafo do Selvagem chamou mais atenção pelas mecânicas e o que você podia fazer naquele mundo aberto, que era foda.
Não, ia aproveitar mais, assim. Eu senti falta de aproveitar mais isso. Então, é o que eu falei. Tem uma batalha que tem contra aquele dragão voando, que tu usa o cenário. Eu imagino que esse aqui vai ter pra caramba disso. Vai ter outras... Vão aproveitar essa ideia aqui. A cara que tinha, que aquele jogo saiu muito bom, mas que os caras já tinham ideia pra fazer outras coisas. Tanto que eles já foram direto pra sequência fazer isso.
Exato. Eu tenho essa impressão também, Rafael, de que eles fizeram aquele jogo lá, eles olharam em algum momento que era assim,
tem que lançar.
Tem que lançar.
Tá maneiro o suficiente pra lançar. Manda
isso aqui, isso aqui já é um jogo. É um jogo. A galera, não, mas a gente queria testar outras coisas. Não, brother.
Não dá, mal.
O videogame tá saindo, solta, porque isso aqui já é um jogão. Só o que tem aqui já é um jogão. Agora, eu fico um pouco receoso, porque, assim, tudo que eu tô vendo me dá meio que uma impressão de Minecraft, sabe? Tipo, nesse jogo. Não literalmente o jogo Minecraft, mas essa coisa de você ficar
construir coisinhas.
Não me parece, assim, eu sei que eu talvez esteja sendo meio purista demais, sabe?
Imagina a parada como se fosse assim, uma ferramenta pra você resolver puzzles, sacou? Uhum. Se você for ver assim, cara, tipo assim, eu tô vendo meio que como isso. Você pode ver como isso jogar assim. Uhum. Você pode ver como um jogo em que você vai fazer, sei lá, um robô gigante sair atravessando raio com um robô gigante.
Por exemplo,
tem um jogo daquela série. Como é que é o nome daquela série que tem o urso e o pássaro que fica nas costas dele?
Banjo-Kazooie.
Tem um jogo dessa série que não é um jogo muito bem visto, assim, pela crítica, de que tem muita mecânica de construir veículos, esse tipo de coisa, assim, eu não sei se é semelhante.
Nuts and Bolts.
Eu não sei se é alguma coisa semelhante a isso, só que bem feita.
É outro nível, Paulo, é outro nível. Porque aquele lá você monta as tuas, né, monta os veículos. Esse aqui você faz o que você quiser. Você faz literalmente o que você quiser.
Se você quiser fazer um robô, você faz.
Você pode fazer.
O cara que é um engenheiro formado jogando Zelda vai jogar muito melhor do que a gente.
Cara, você tá falando, o cara fez um avião, um bombardeio, um B-52.
E tem umas sacadas que tem coisas que eu não vi ainda, mas você tem coisa de rebobinar o tempo, né? Dos objetos. Então, por exemplo, o cara taca em você uma bola de espinho, sei lá, gigante, rolando. Você pode falar, tá bom, rebobina. Ela volta, atropela de volta, os caras estão descendo. Então, assim, esse tipo de coisa, não é assim, tu vê como é que isso funciona. Se você fizer uma máquina e sem querer você ativou ela, ela saiu voando pro infinito, você perdeu ela, sacou?
Você pode rebobinar ela
e voltar. Você pode te dar tempo de você mirar nela e rebobinar ela pra ela voltar pra você, sacou? Então, assim, tem
coisa... Isso era uma coisa que eu ia perguntar. Eu vi uma menina jogando esse jogo e ela, pra tentar fazer uma escada, ela usou essa habilidade pra fundir dois blocos quadrados, só que do jeito que ela tava fazendo não funcionou muito bem. E aí eu fiquei pensando assim, cara, como é que é esse puzzle? Porque uma vez que ela tenha cometido um erro e tenha fundido dois objetos e agora não tem mais volta...
Nossa, solta. Você sacode o... Deve ter... Você sacode o analógico, ele solta a peça que você tá usando.
Você tá segurando. Mas você, se você quiser, você também pode...
desmontar e montar à vontade, qualquer coisa.
Mas se você quiser, você também tem essa habilidade de resolver as coisas voltando no tempo. Se você, cara, cometi um erro aqui que é grosseiro demais, vai dar muito mais trabalho desmontar essa bosta agora do que começar do zero, vamos supor. Eu tô criando uma situação bem hipotética. Você poderia voltar no tempo e desfazer aquilo.
Ah, cara, eu não sei. Eu não cheguei nesse ponto de jogar isso. Eu só vi pelos trailers mesmo.
Ah, entendi.
Porque assim, mas o que eu vi foi o seguinte. Você junta duas peças. Você sacode o analógico, ele solta aquela peça que você tá segurando. Na hora, assim, é muito rápido, cara. Você mexer, você fazer uma parada pra resolver um puzzle, usar os mesmos objetos pra resolver outro puzzle, é muito rápido. Pega, joga do outro lado e... é muito rápido, cara. Assim, é muito simples. Eu fiquei bolado do quão é simples, sabe?
Caralho.
E assim, tem coisas que não mudaram. Que tem muita gente que não gosta, por exemplo, das armas quebrarem.
Elas continuam quebrando.
Elas continuam quebrando, sabe? Assim. E eu nunca tive problema com isso, sacou?
Ai, não.
Entendeu?
Tem coisas do tipo,
você pode pegar. E tem coisas do tipo também, você pode pegar, sei lá, ó, você tá com um bastão na mão. Não tá satisfeito? Cara, pega o tronco da árvore, funde com o bastão e usa como se fosse
um tacape gigante,
cara. Você pode fazer esse tipo de coisa, sacou?
Caralho.
Você pode pegar um machado, colar o tronco no
graveto. Você pode fazer aquelas armas. Aquelas armas esdrúxulas, tipo uma roldana que gira vários machados pra matar alguém com isso.
Se tu tiver alguma peça de alguma coisa que você conseguiu que gira, você cola o machado lá e foda-se, cara.
Caralho.
Tipo, essa aqui é a doideira.
Esse é muito doido. Eu tava vendo uma galera que joga.
É porque não tá com cara de ser só um gimmickzinho de falar, ah, só que a gente pode fazer isso. Não, parece ser maneiro e útil, sacou, no jogo.
Maneiro.
Isso é que é legal. Isso que eu tava
curioso. Sabe o que eu tava pensando? Por que eu tava pensando nisso? Recentemente, numa mesa de RPG, o pessoal tava comentando, né, sobre... existe uma parada que é o seguinte. Existe aquela bolsa sem fundo do... Bag of Holding. E ela tem várias regras, né? Ela não é assim... não é arbitrária, você não pode pegar o mundo e enfiar dentro dela, ela tem um limite, ela tem uma capacidade que ela aguenta, ela não tem regras, ela não tem oxigênio dentro, então se você bota alguém e fecha a bolsa, a pessoa ela vai ter pouco tempo de sobrevivência dentro do lugar, tem que ir de... então enfim, tem várias regras, uma regra que é muito famosa dela é que assim, se você pega uma bolsa dessas e enfia dentro de outra, você cria um mini buraco negro que suga tudo que tiver em volta pra tipo uma dimensão vazia e...
a pessoa que tem diploma de física, além de engenharia, também faz.
Então, você chupa tudo pro plano astral e é isso, acabou, sabe qual é? Durante alguns minutos aquela merda fica lá dando tilt e sugando tudo pro plano astral e quem tiver perto se fudeu. Tanto que assim, já vi relatos de uma pessoa que matou um dragão vermelho, botando uma bag of holding dentro da outra, sugando ela e o dragão vermelho pro plano astral e depois usando uma magia que chama plane shift. Você volta pro seu plano de existência, sabe? E foda-se o dragão agora lá no plano astral, sabe? Então, assim, existe isso. Só que a galera tá maluca. Então, por exemplo, eles inventaram uma flecha que você amarra uma bag of holding numa ponta e você bota ela na outra ponta. Você dispara a flecha e quando ela bate, entra uma na outra e faz esse buraco negro portátil, sabe? Tem uma galera que joga com artífice só porque você pode criar várias bag of holds e ficam fazendo bombas com essa merda, sabe? E aí eu fico pensando nessa galera criativa jogando esse jogo, sacou? Tipo, a cabeça das pessoas, ela vai muito longe, cara. Quando elas veem alguma coisa desse calibre, a tendência natural é elas gorarem como é que você contorna isso, né? Como é que você explora a falha. Cara, o que deve ter nesse jogo... Assim, eu tenho certeza de que deve ter um jeito de chegar no último castelo logo no início, por exemplo.
Mas já tinha.
Não, no primeiro já tinha. Tudo sim, bem, mas era inútil.
É porque esse você tem que voar, né, cara?
Exato.
Deve ter alguma maneira de fazer rápido, pelo menos.
Cara, cedo ou tarde vai aparecer uma porra de um vídeo de vagabundo fazendo um 14 bis, sabe qual é?
Lindo. Mas assim, mas é inacreditável você pensar que um jogo desse tá rodando melhor do que o anterior, e ele tá mais bonito do que o anterior, sabe?
Ele é mesmo?
Ele tem mais funções do que o anterior. Me parece que eles colocaram, né, deu pra notar que ele tá mais sharp a imagem, e aí me parece que eles usaram um negócio de upscaling lá da...
Porra, cara, mas ele, isso...
Pra rodar o jogo em resolução baixa, mas ele fica com a cara de resolução alta. Tipo assim, cara, tu vê a diferença que faz, os caras têm que ordenhar uma máquina que não aguenta, como é que eles têm que ser criativos, sabe?
Mas é que tá, não é só ser criativo, é entender a máquina também. É uma coisa que a gente sempre fala aqui.
É querer entender, não é igual a galera da Game Freak que manda o foda-se e roda do jeito que dá, sacou?
É total, o Pokémon novo é total isso. É tipo na marra, você vê que assim, a galera não entende porque que não tá dando certo, e aí alguém falou, então, isso tá ficando feio. E aí a galera falou, foda-se.
Porque tu vê o Xenoblade e o Zelda, cara, tipo assim, porra, mundo aberto gigante que tu vê lá na casa do cacete, tudo detalhado, sabe? Tipo, cara, poder eles podem fazer.
Eu tava vendo.
Só querer.
O Kirby in the Dreamland. Ele saiu pro NES. Na época já tava saindo uma porrada de coisa pro Super Nintendo. Irmão, tu olha esse jogo, tem tipo aquele clássico cenário que é tipo uma torre, que você corre e a torre gira. Aquilo era no NES. Os caras fizeram um jogo inacreditável pro NES só porque, assim, tava todo mundo falando, ah, o NES morreu, agora é o Super Nintendo que é a jogada. Só que eles tinham um controle tão gigantesco já do hardware, que os caras foram capazes de fazer o Kirby. Que assim, é surreal de bonito aquele jogo. Tipo, sério, se você tiver um tempinho, procura essa porra dessa fase, que é uma torre. O Kirby, ele corre e a torre gira, sabe qual é? E, cara, não parece jogo de Nintendo. Tipo, parece um negócio já, parece um intermediário, assim, sabe qual é? Entre
a vantagem,
o Nintendo e o Super Nintendo.
Então, a vantagem pra quando o cara quer realmente, tipo, quer fazer um negócio pra, porra, um clássico, pra vender mesmo, que assim, ele, você sabe, foi o que eu falei, eu botei pra rodar modo no PC, tu vê que ele não é um jogo que tu não vai competir com The Witcher, cara. Você não vai competir com Horizon, sacou?
Feito pra isso.
Ele tem que ser uma parada tão diferente, tão foda, que você fala assim, cara, eu nem tô olhando esse detalhe, pra mim isso é irrelevante, sacou?
Exato.
É mais ou menos o que eles estão fazendo, o esquema é esse, assim. É de ser tão, tão legal, tão bem elaborado, que tipo assim, a parada faz o que tem que ser feito e você joga e você não liga pra isso. É muito foda. É videogame por videogame, né, cara? Você não fica esquentando a cabeça. Ah, porque o que mais é o jogo.
Maneiro.
É isso. Só joguei comecinho só, cara. Só joguei comecinho no PC e não...
É, assim, eu queria esse momento. Vamos dar mais umas duas semanas e a gente volta. Que é, Thiago?
Não, vamos dar mais umas duas semaninhas pra galera jogar e a gente bota no assunto.
Porque... Não, mas eu tava querendo saber justamente esse primeiro input, porque eu acho importante. Isso vai ser um jogo que eu tenho certeza de que vai ser falado por muito tempo aqui no God Mode. E, cara, o Chuvisco tá...
Eu vou jogar com a maior calma do mundo, cara.
O Chuvisco tá enlouquecido com esse jogo, cara. Ele tava falando, assim, tipo, estou me sentindo uma criança de novo lá no grupo. Então, assim, eu tenho certeza de que foi aquilo importante. Que
eu falei online, né? Eu tenho aquele prazer de dizer, eu tô cagando pra Zelda.
Cara, eu prazer, diferente do Paulo.
Eu não joguei o primeiro.
Diferente do Paulo, eu não tô cagando. Eu tô achando interessantíssimo. Então, eu quero saber tudo que eu puder. Mas eu me conheço. Eu sei que, assim, é um jogo que eu vou comprar e tem uma chance enorme.
Vai ficar tatuado.
Eu largar. Lá, pois é. Então eu não vou fazer isso, sabe? Eu vou saber dele, mas eu tô curioso.
Eu vou dar uma dica pra galera que é o seguinte: assim, pra galera que tem. Aquele plano família, que já dividiu com 500 pessoas.
Eu tô na minha família, Rafael.
Aí, ó, viu? a Nintendo agora tá vendendo aqueles vouchers, vocês viram isso?
Não.
Eles vendem dois vouchers de jogo por R$500. Então você compra dois jogos por R$500. É 250 cada um.
Vale a pena, porque o Zelda
é incluído na lista dos que você pode pegar, tá o Zelda, que tá R$357.
Cara, qual é o sentido disso?
Então, assim, se você assina...
A Nintendo não sabe fazer conta.
Você assina o plano família, cara, não demole, porque assim, eu converti uma porrada de ponto que eu tinha, porque dá pra usar os pontinhos de ouro.
Pra comprar o voucher?
É, dá. Dá pra você gastar os pontos de ouro como desconto no voucher.
Olha aí!
E aí eu peguei isso e inteirei lá pra poder pegar o Zelda e deixei um cupom lá.
Pode pegar mais um jogo ainda, no caso.
Ainda pode pegar mais um. E aí ele dura, acho que um ano na tua conta. Você tem um ano pra gastar o voucher.
Então, assim,
galera, não dá mole de comprar só o Zelda por preço cheio, sacou? Fica de olho, porque se você tiver essa conta família, vê o lance do voucher e vê se você tem moedinha pra trocar, sacou?
Tem um monte, cara.
Muito mais a pena, maluco. Porra, é mais de R$100 mais barato, cara, o jogo.
É
muita coisa, cara. É muita coisa. E esse é um jogo que não vai baixar de preço tão cedo, né? Todo mundo já sabe que...
Pois é, cara. E aí?
Um aberto, jeito que é.
E aí, mais alguém? Tem mais alguma coisa aí? Thiago, tem jogado alguma coisa? Paulo?
Eu joguei mais do Jedi Survivor, ele continua o mesmo chuchuzinho do primeiro.
Eu imagino que você tenha falado disso no último episódio.
Eu preciso me dedicar a Jedi Survivor assim que o Horizon me deixar sozinho de novo, porque eu volto pro Horizon toda hora que nem um animal. Eu não
consigo. Você tá jogando qual? Peraí, vamos lá. Então vamos organizar essa merda. Você tá jogando qual Horizon, Paulo?
Segundo. O segundo, Forbidden West, já joguei Forbidden o DLC West. Que saiu, que foi o Burning Shorts, que é muito legal, muito batuta.
Burning Shorts,
que é basicamente litoral, as costas queimando.
Sim, eu entendi, Paulo.
Eu tô zoando, tipo, shorts pegando fogo, shorts em chamas.
Mas aí, junto com o DLC, saiu o New Game Plus, aí eu fui lá e comecei a jogar o jogo todo de novo, mas com tudo que eu já tinha, e passando rodo nas máquinas com a...
Coitado das máquinas, eu acho.
Eu não cheguei nem a terminar o primeiro, cara. Minha PlayStation foi embora antes de
eu
terminar.
Tu tá brincando, cara? Eu peguei esse jogo,
é uma vergonha que eu seja o único aqui que joguei e sou fã e o caralho, porque puta que pariu, esse jogo é maravilhoso.
Então, só joguei o vergonha é ter que vender o PlayStation e pagar imposto, cara. Isso que é vergonha.
Paulo, eu peguei esse jogo, a Gisele, ela entrou no meu apartamento. A Gisele tinha a chave do meu apartamento. Ela não tocou a campainha. Ela entrou e tacou esse jogo na minha cara. Aí eu fiquei, caralho, que agressão é essa? Ela só joga essa merda. Aí deixou lá. Aí, cara, isso ficou no meu apartamento por meses. Aí teve um dia que ela foi lá, a gente tava comendo comida mexicana, ela olhou pro hacker, onde ficava a minha televisão, viu o jogo. Aí ela falou, olhou pra mim e falou assim, na moral, tu não jogou. Aí eu fiquei olhando pra ela e falei, cara, não, eu não joguei. Ela vai tomar no cu, você não merece. Aí pegou o jogo e foi embora. E aí o jogo saiu de graça. O jogo saiu de graça.
Não, os dois estão de graça, querido. Você pode pegar o novo, mais mega foda do caralho, um dos jogos mais bem vindo do PC, de graça.
Por que ele tá de graça?
Tá
de graça.
Tá na PSN, né? Na PSN.
Vou baixar. Vou baixar, não sabia que ele tava de graça.
Não existe desculpa. Apenas você jogar assim, achei uma merda. É a única desculpa que eu vou aceitar.
Não, mas é que tá, Paulo. Não achei uma merda.
Mas é um daqueles jogos que você tem que se comprometer, cara. Ele leva um tempão, assim.
Exatamente.
Eu acho que
cara, mas não como eu sou uma pessoa.
Você tem que se comprometer bem menos do que você tem que se comprometer por um
zero. Mas olha só, deixa eu dar um exemplo. Esse jogo, cara, ele saiu praticamente junto com o Breath of the Wild, cara. Tipo assim, eu lembro que eu terminei o Breath of the Wild.
Foi?
O primeiro jogo, entendeu? Então, assim,
Mesmo, achei que ele fosse
compromete com dois jogos desse, cara. Tipo,
não dá, mano. E eu sou uma pessoa fiel, Paulo. Eu sou uma pessoa comprometida e fiel. Então, assim, eu não consigo jogar mais que um jogo desse, porque, pra você ter uma ideia, eu estou no meu terceiro run de Cyberpunk. E aí, olha que loucura, Paula. Eu chamei até o Paulo de Paula e você vai entender por quê, Paulo.
Pior que eu jogo desde a minha primeira. Paula, toda hora eu me confundo quando alguém fala o nome. Paula, não adianta.
Então. Vai ser. Eu fiz a minha primeira mulher, né, pra jogar no Cyberpunk. E aí, a primeira coisa que eu tenho que dizer é assim, eu não tinha jogado com o patch novo. Eu acho, a impressão que eu tenho, que o Cyberpunk 2077, ele é o Kiko tentando aprender a tocar violão. Sabe qual é? Lembra que ele botava a mão assim num lugar, aí o professor girafalizava essa mão aqui, aí ele tirava a mão do lugar do outro. Aí, não, agora essa mão aqui, ele tirava a mão. Porque assim, agora a quantidade de bug é uma coisa inacreditável, cara. Eu entrei, o hotel fala assim, você só tem que tomar cuidado quando vocês entrarem no hotel, vocês não podem entrar armados. Beleza, o Jack entrou com aquelas duas armas de ouro dele, sabe qual é? As duas armas de ouro do Jack estavam coladas nas mãos dele, cara. Ele entrou no hotel, ele apontando o dedo pra porra da recepcionista com, meu irmão, um canhão, maluco, na cara dela, assim, eu tenho que entrar aqui, eu, caralho, Jack, guarda essa merda. E aí que tá, normalmente, olha que loucura isso. As armas do Jack, no final, quando rola... acho que já isso não é spoiler há muito tempo.
Não, pera, não sei. Eu não joguei, não terminei.
Enfim, eventualmente você tem acesso às armas do Jack. E, cara, elas não estão lá, cara. Eu acho que o Jack foi embora e levou as armas. Né? Tipo, as armas estão coladas no Jack até agora, cara.
Olha só, quando eles lançaram
o patch... O Peter é a única pessoa que joga o jogo que não tem patch e ele não tem tantos bugs assim. Quando ele joga de novo,
caralho,
tem bug. Patch, ele encontra os bugs. Os bugs
mas acharam é muito ele bug. Eventualmente. Cara, a própria... A moto do Jack tem uma hora que você diz assim, cara, vai lá na garagem do Jack pra dar uma olhada nas paradas dele. Aí você abre a garagem, quando eu cheguei, a moto do Jack, cara, ela tava em cima do... Cara, eu não sei por que eu não tirei um print.
Tava ele o carpeado em cima de alguma coisa.
Eu fiquei assim, essa moto era pra estar aqui mesmo, em cima da... Sabe, tá ligado, tem um negócio que é tipo um balcão logo em frente, e tem um computador, a moto tava empinada, tremendo ali, viva, sabe qual é? Parecia que a moto tava,
cara,
querendo...
Cara, olha só.
Consumar
quando eles lançaram o patch nova geração, né, que agora vai rodar no Series X fodão, no PS5 fodão. Falei, porra, agora eu tenho que ver, é a hora de jogar o jogo.
Uh-huh.
Cara, eu dei load no meu save antigo, né?
Ok.
Cara, automaticamente tem uma área que era pra ter tipo uma névoa, né? Uma massa, assim, né? No cenário, em volta, assim, dos personagens e tal. Cara, a primeira coisa, quando eu virei a câmera, eu olhei pra fumaça, a fumaça começou a flicar, os personagens desapareceram. Meu caralho!
Caralho, tô em Baróvia, né, mano?
Que porra é essa, meu irmão? Assim, tipo, quase um ataque epilético aí na parada.
Cara, tem umas paradas.
Cara, eu desliguei e falei, cara, deixa pra próximo patch, sei lá,
maluco. Será que. caralho, será que isso acontece? Será que alguns patches estão vinculados ao caminho que você faz? Porque eu tô me dando conta de que também é a primeira vez que eu faço um corpo pra mim. E os eu nunca vi tanto bug quanto agora. Sabe, eu fiz o Nomad e fiz o Street Kid.
Será que é tipo um sorteio quando você dá Start New Game?
Eu não sei, cara. Aí alguma
geração, maluco, vai ficar... Esse vai ser bugado.
Cara, pode ser que você, quando carregue um save, ele já carregue algumas coisas que estavam dando bug antes e
sim,
que
é total
não funcionem mais agora.
Cara, olha só, Thiago, tá bugado nível Fallout 3, cara. Do cara, Super Nintendo.
É
do...
Pra mim é isso aí o jogo, cara. É, bizarro.
É, cara, tem uma porra de um lugar que eu me meti numa briga contra os Tiger Claws. E aí ficou um braço mecânico que durante a batalha, né, o braço do cara saiu voando e ficou numa parede, num lugar. Eu passo lá, eu sei qual é o lugar, porque tem uma carta de tarô na parede. Eu passo no lugar, o braço tá lá até agora, tremendo, cara. Eu fico, não é possível, cara.
Ele salvou os braços lá, né? Você sumiu.
Porque,
é realidade.
Caralho, né? Já não era pra. Porque normalmente, os frames dos personagens que morrem somem. Tipo, por que que esse braço tá aqui ainda, sabe qual é? E assim, tem muito bug. Outra coisa que não acontecia,
menos
eu tô vendo...
Skyrim, que acumula
toda vez que eu entro num prédio e eu saio... Sabe quando acaba de renderar os carros e aí a gravidade opera sobre eles? Aí faz aqueles bum, sabe qual é?
Uhum.
Tipo, parece que eles caíram de uma altura baixa, assim. Só deu aquela, tipo, forçadinha no amortecedor dos carros. Uhum. Cara, toda vez. Cara, eu entro num lugar, saio os carros, aí eles começam a andar. Eu fiquei, caralho, isso não acontecia, brother. O que que tá havendo com o jogo? Mas aí é que tá, mesmo assim, eu estou me divertindo. Eu não consigo parar de me divertir com esse jogo. E tem uma parada que eu reparei que é o seguinte: o jogo, ele é extremamente limitado na quantidade de buscas amorosas que você pode fazer durante o jogo. Ele tem uma busca amorosa pra
engraçado,
cada.
Engraçado, né? Como é que. Gênero... Parece que 2023 hoje, parece que existe mais bissexual do que existe em 2077. Por quê?
É, não tem bissexual. No jogo não tem.
Pois é.
Ele tem um homem gay, um homem hétero, ele tem uma mulher gay e uma mulher hétero. É só isso que tem. E aí é que tá. Existe uma personagem...
Tem mais amigo bissexual hoje em dia do que vai ter em
2017. A única personagem...
27, caralho.
A única personagem que você pode correr atrás de um relacionamento heterossexual com um homem, ela é uma personagem maneira, mas ela me irrita em algumas coisas. Ela toma umas decisões que eu fico assim meio, caralho, que decisão merda. E eu fico muito assim, eu não posso ir contra essa decisão porque eu vou estragar o relacionamento. Eu sei que esse jogo, ele não é cinza o suficiente pra eu poder tomar uma atitude aqui. Isso provavelmente vai impactar no final quando eu quiser ter o meu casamentinho fake no jogo. Então eu não vou fazer isso. Cara, agora que eu tô jogando com a Vi mulher, cara, a Vi e essa personagem, elas ficam quebrando o pau, uma chamando de outra de burra, sabe qual é? Tipo, tem uma parte que as duas estão no carro, foi libertador, cara, eu falando tudo que eu sempre quis falar pra mulher, você é a anta, sabe qual é? E, tipo, o fato dela ser uma nômade e a Vi ser uma corpo na minha, tá sendo muito divertido isso, cara, tipo, que elas viraram amigas, mas sabe aquelas amigas que se odeiam, que ficam brigando? Eu tô vendo a hora que elas vão começar a puxar cabelo uma da outra, botar dentro no olho. Cara, tá sendo maneiríssimo, cara. Tá sendo muito foda esse segundo run. E eu finalmente tô conseguindo me aproximar da personagem que eu gostei, que foi a Judge.
Não, e tu vai jogar isso pra sempre, né, cara? Tu já viu que eles estão botando mais negócio de ray tracing mais pesado? Daqui a pouco você vai sair pro PS6, sacou?
Eu não duvido, não, cara. Caralho! Vocês viram o trailer do Red Dead Redemption pra PC com o Enhanced Edition?
Não.
Não.
O 2? Será que eu sonhei com isso, gente?
Bom, não sei, mas eu espero que isso seja sinal de que vai ter uma versão pelo menos a 60 frames no console,
cara. Eu queria muito jogar esse jogo a 60 frames no console, cara.
Eu tenho esse jogo comprado na Xbox, mas eu não jogo por causa
disso. Não foi um mod,
não, cara?
Não, cara. Não era mod, não, cara. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui.
Eu queria fazer, mas eles largaram de mão.
Você achou, Thiago?
Eu achei Red Dead Redemption Ultra Settings PC Gameplay 4K. Mas
é um mod, cara. Eu vi uma propaganda. Será que eu sonhei com essa porra? Eu tô pensando agora, porque assim, eu fico vendo parada de videogame pra dormir. É white noise que eu faço agora. Eu deixo as notícias, deixo as coisas.
A minha vida tá em white noise, por isso que eu falo as coisas e às vezes esqueço delas.
Eu achei o...
Quando sair rodando a 60 em console, eu jogo essa merda, porque eu tenho...
Eu vi mod também.
Xbox, mas...
Cara, eu sei
aquele
que assim...
jogo só precisava ter uma campanha mais diferentona dos antigos. os jogos antigos deles, cara, porque o talvez mundo eu... é tão perfeito, cara. O mundo desse jogo é perfeito demais.
Cara, assim, mas eu tô com medo de ter sonhado com essa merda. Calma aí. Sonhou,
hein? Tu deve ter visto algum vídeo que alguém tacou Ray Tracing no jogo.
Talvez, é.
Será?
Pra caralho.
Tem muito disso no YouTube, você vê.
Botar Red Dead Redemption 2, Ray Tracing.
Cara,
porra, é inacreditável, assim. O jogo é
Eu não sei como é que eles chamam, mas é um
Ray Tracing. Bota isso no GTA 5, já fica maneiro.
É um Ray Tracing,
talvez,
tipo,
cara.
Cenário inteiro. Tipo assim, ele não é mais...
Porra, Tracing, que tristeza,
é
cara.
É, Tracing. Exatamente, que eles fizeram no Cyberpunk, cara, com outro jogo.
Eu mandei aí no chat do Cyberpunk, da última versão, como é que tá no PC. É outro jogo, cara.
É outro jogo.
Só que também roda, tipo, frame rate merda nas placas mais fodonas, né?
Os caras estão rodando numa 4090 e tá usando aquele negócio de upscale e ele tá rodando, tipo, 40 frames.
Pô, mas também é ray tracing, ray tracing.
Peraí. Então, é isso mesmo. Eu achei aqui o vídeo que eu vi.
É um mod?
É um mod. É, mas, cara, tracing, é assustador, maluco.
Então, depois olha esse vídeo do Cyberpunk também, pra tu ver ray tracing, que ele compara como é que tá.
Não, o Cyberpunk é surreal. No PS5 você já liga o ray tracing dele e, cara...
Não. O do PS5 não se compara com a versão mais ou menos do PC. Olha esse vídeo
que eu passei. São dois jogos recentes que eu botei a porra do ray tracing. Eu fiquei impressionadíssimo.
Não, olha, foi o Harry Potter. Que eu mandei, que no Ray Tracing que eu mandei, ele nem roda, nem rodaria no PS5, de jeito nenhum.
Deixa eu ver aqui.
Ele ia deixar o jogo a 5 frames, sei lá.
Vou botar na live lá.
É, deixa na live. Esse vídeo cara,
novamente, puxando o saco do Horizon, não precisa de porra nenhuma.
Caralho.
Pra apreciar a paisagem.
É outro nível.
Porra, maluco.
Realista pra caralho. Assim,
é ridículo. Caralho, pera aí rapidinho.
Os disclaimers aí. É. Ray Tracing é uma parada mágica.
Ray Tracing é um negócio mais pra próxima geração, né, cara?
Não tá aqui, o fato da luz se comportar como a luz se comporta de verdade já, né?
Não, é muito sinistro.
É isso que eu ia falar. Tipo assim, nessa geração ele foi implementado, mas...
Mas tá...
Tá no limite.
Vai ser igual você tentar implementar, tipo, 4K e não sei o que na geração passada.
Eu noto, tem uma outra coisa que acontece, eu não tenho certeza... Como que eu vou comparar isso? É, parece que, assim, a luz, ela incide sobre poeira, sobre todo tipo de partícula que tá no ar, vapor. E, assim, quando o cara ativa isso, pelo menos aqui no vídeo que você me passou do Cyberpunk, você nota isso, né? Você nota que, assim,
porque a luz, ela realmente tá batendo de verdade em tudo e...
Exato, e caralho.
É, só que isso aí exige uma máquina estúpida pra rodar.
Meu Deus do céu, cara. É totalmente diferente mesmo, mas tipo, cara, o Harry Potter, assim, ele fica lento, ele fica com o frame rate dele todo cagado, mas o Harry Potter, se você coloca naquela versão dele lá, que liga o ray tracing, liga a porra toda, eu fico assustado, porque assim, não é só a quantidade de coisa que reflete, tipo, poça d'água, chão úmido, os espelhos, cara, porque todos os espelhos funciona, do lugar, né? Começam a refletir tudo, sabe, isso é muito bizarro, porque na tese, não, isso sempre foi um tabu, sabe, qual é, tipo,
isso é igual eles fizeram no Homem-Aranha, né? No Homem-Aranha tem esse esquema também, né? Se você ligar o do PS5 lá, o Ray Tracing, ele reflete nos
os prédios, vidros,
né? Sinistro, cara. Sinistro.
Homem-Aranha,
infelizmente, não é pra essa geração
não,
ainda.
Não,
aliás, Homem-Aranha. Aliás, esse ano, eu tava lembrando do mais cedo do Final Fantasy XVI, mas o PS5 ainda tem o Homem-Aranha esse ano.
Verdade. Tem outro Homem-Aranha?
Tem o Homem-Aranha esse ano.
O 2, né? Sim. PS2.
Caralho, falando nisso, vocês têm noção de que a gente tá a menos de um mês do novo Spider-Verse?
Verdade, também.
Já,
cara.
Tá aí, mano.
Tá 2 semanas.
Mais um
tá
pra ir no cinema.
Tá 2 semanas já só?
Cara, semana foi a primeira vez que eu fui no cinema desde o início da pandemia, cara. Foi pra ver Guardiões, que eu não podia deixar de ver.
Caralho.
Dessa vez...
Porra, cara,
mais um bom motivo.
Porra, e tá, assim, a impressão que dá é que chegaram pra galera e falaram assim, então, eles gostaram, pode...
Faz o
que
vocês quiserem, mano.
Larga o dedo aí, filha da puta, não tem problema não, porque tá muito bonito aquele trailer, cara. E eu tô muito feliz, porque, assim, é um personagem que eu adoro, cara, o Homem-Aranha 2099, um personagem super obscuro, e ele tá com um certo protagonista, ele tá com cara de que vai ser o vilão, inclusive, do filme, né?
É, talvez, pelo menos, algum antagonista em algum certo nível.
Eu acho que o Miguel O'Hara é o vilão do filme, cara. Tá me parecendo que que vai ser.
Talvez o trailer dê uma direção errada pra ter uma ideia.
Será?
Não sei. Talvez. Eu faria isso se eu fosse todo filme.
É, tá aí.
Eu faria isso. Isso.
Mas, cara, porra, eu tava vendo o trailer dele e achei muito bom, cara. Muito bom mesmo.
Isso aí.
Bom. E aí, tem mais alguma coisa que vocês queiram falar aí?
Estamos com 2 horas e meia já.
Tá de volta. Já deu, né? Já demo.
Deixa eu ver se tem alguém aqui pra dar um...
Por favor, jogue Horizon, caralho, se você não jogar.
Thiago, qual era o jogo que você tava falando?
Não tem PlayStation. Não posso.
Eu já até falei
manda assim. Manda o PlayStation 5 pra cá que eu jogo. É.
qual era aquela série de desenho animado velha pra caralho? Não sei se era Herculóide ou se era outra que se passava no futuro da humanidade.
Você perguntou, Herculóide mesmo.
Reverteu a barbárie de novo.
Herculóide.
Basicamente, Horizon é isso. É o futuro da humanidade onde a gente reverteu a barbárie. Humanidade 2.0, é isso aí. Um dinossauro robô. É a coisa mais legal
do mundo. Então, Triceratops, essas coisas.
Cara, se você foi criança nos anos 80, não tem como você resistir ao apelo de dinossauros robôs, cara. Não.
Horizon é uma capa de caderno dos anos 80. É bárbaros e dinossauros robôs. É isso.
Agora, toda vez que eu tô. O Thiago tá pra falar, o Paulo ele começa a fazer igual aquele corvo, sabe qual é? E ele fica berrando: Horizon! Thiago, o que você tem jogado, cara?
Eu falei, semana passada eu joguei o Jedi Survivor e essa semana eu continuei nele.
Ah, era isso que eu tava querendo saber. Já falou dele.
Já, mas, falei dele semana passada.
Então você não vai falar dele agora.
Cara, mais do mesmo. Quando eu terminar ele, eu conto. Melhor, entendeu?
Tá bom, então, né?
É, ele só ficou.
Aproveitar que eu tenho que buscar o meu carregador aí na tua casa. E eu vou ver qual é desse jogo naquela televisão bonita sua. É
só chegar.
Caralho, maluco. E eu larguei uma quantidade inacreditável de bagulho na casa do Thiago. Uhum. Isso tem que ser dito antes da gente fechar.
Literalmente uma mala. Na minha casa.
O Thiago, cara, ele vai pro céu só por minha causa. Né? Só por minha causa. Cara.
Bem capaz.
Meu irmão. Mas eu vi que a Adriana ficou feliz aqui, com os amiibos em cima da estante.
O Peter deixou a mala inteira aqui, cheia de Gundams, mas em compensação ele pega os amigos dele e bota na nossa estante aqui pra ficar
provisoriamente
bonitinho aqui na estante. Mas não ocupou espaço, cara. Viu? A gente, quando os pais da Adriana estavam vindo pra cá, a gente botou um monte de prateleira num quarto de bagunça aqui, pegamos tudo que era bagunça dos quartos, colocamos dentro de caixas e colocando as prateleiras. Sobrou 2 prateleiras, uma ficou com o Pito. Basicamente isso, tudo certo.
Ok, isso aí.
Ele tá comentando a TV do Thiago, né?
Que é igual a tua.
Pois é. E aí, essa semana foi, assim, eu tô, cara, eu botei mais de 4 mil horas de Final Fantasy naquela porra ali, né? Bombardeia a bichinha até não poder mais. Essa semana foi a primeira vez que eu vi o mínimo de traço de burn-in na tela por causa dos menus do Final Fantasy. Porra. E mesmo assim eu tenho que prestar muita atenção e olhar no fundo branco, cara. Ou seja, essa TV vai durar muito ainda, cara. Depois de 4 mil horas a dar o mínimo de sinal.
Mas tem uma parada. Muita coisa, cara. Eu não lembro agora onde, mas tem no menu dela lá um que negócio.
Que refresh.
Você... É, que ela fica mudando o refresh pra apagar.
O que eu
apagar.
Fiz foi que eu troquei os menus do Final Fantasy de lugar, entendeu?
É, resolveu.
Troquei de lugar agora e ele fica fazendo esse refresh.
Eu imaginei aquele meme do cara apontando pra cabeça. Sabe qual é?
Então, e aí, aí que a tendência é sumir, né? Você continuar fazendo refresh e sumir.
Cara,
eu preciso de 4 mil horas do menu no mesmo lugar, cara.
O
pessoal fica muito cheio de frescura com o OLED, cara. Tipo,
cara, vai durar muito ainda.
Eu acho que só se você realmente usar, tipo, sei lá, o Windows e deixar as barras do Windows, sei lá, o dia inteiro. Aí tu vai realmente queimar a parada, mas tipo...
Eu só desligo a minha TV, cara, pra dormir, mais nada.
Mas a sua não é OLED, cara.
Mas o problema é, você quer falar, o problema é com o OLED. A sua é QLED,
não tem nada a ver com o OLED.
E a parada é ficar o tempo todo com uma coisa só no mesmo lugar.
É, e com brilho alto também.
Sabe? É, e essa televisão já não tem um brilho muito bom. Então a minha eu coloco, sei lá, 80%, 90%, boto lá em cima. Ela já não é muito brilhosa aqui. Porra, eu tava acostumado... A minha anterior era uma da Samsung de QLED.
A minha eu já acho
porra,
que, tipo,
parecia um sol.
Eu uso, sei lá, 60%, eu acho.
É, a minha tá em 80%. Porque eu vi, assim, depois que a gente comprou a TV dessa, eu falei assim, meu irmão, eu vou extrair o máximo que eu puder dessa televisão.
Maluco, eu já extraí 3 vidas dela aqui já. 4 mil horas é muita
e
coisa.
E aí, tem um site chamado, acho que é Ratings, né? Só que escreve RTINGS, que é um site de calibração de TV. Você vai lá, bota o seu modelo de TV. E aí ele falou assim, pô, você joga mais, você assiste mais filme, você assiste
mais negócio, cara, tal. TV desse tipo hoje em dia, se tu não calibrar, tu perde 90% dela. É. Ela vem toda zoada.
E aí você entra lá, bota seu modelo e ele te fala, ó, você vai assistir filme, você calibra dessa forma. Você vai jogar, você bota dessa forma. E aí, cara, calibrei ela bonitinho, certinho, e ele sempre fala assim, cara, não bota no brilho máximo, que o brilho máximo você perde algumas coisas de nuance de brilho. Tudo fica um pouco estourado demais. Aí o que deu certo aqui foi entre 75 e 85. Mais ou menos isso. E aí, manda ver. Me recomendo esse site. É RTINGS, ratings.com. Bota lá seu modelo de TV e seja feliz. É isso?
É isso. Pode mudar de cidade pública.
Pô, é cidade isso. Pública. Vou mandar vocês pro Zegzo, que tá online aqui.
Zegzo.
Manda um abraço pro Zegzo.
Faltam 9 segundos.
É um prazer falar com vocês. Um beijo.
Sim, feliz dia das mamães.
Tchau. Para todos os meus amigos. Tchau.